A mata já chegou, vou começar. Boa noite a todos. Dessa reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, vereadores, celular desligado. Declaro aberta a 10ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 9ª reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Obrigado pela presença. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma correspondência da Emater MG, Bicas, 26 de março de 2014. Excelentíssimo, ilustríssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual de atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater MG e os resultados alcançados no ano de 2013 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial, a dinamização do setor rural. Neste sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da Emater pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão junto aos agricultores e demais beneficiários. Colocamos à disposição cordialmente a equipe local da Emater, Vinícius Madeira Correia, engenheiro agrônomo. Somente isso, presidente.
Matérias do Executivo.
Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Não há matéria do Executivo hoje, senhor presidente.
Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes. Eu tenho um parecer, senhor presidente, no de número 15/2014, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, sobre o projeto de lei do Executivo número 3/2014, que altera dispositivos da Lei 1664/2013, que cria o programa Bicas Prazer em Comprar e da Outras Providências. No relatório, trata-se de proposição pretendendo promover alteração na Lei Municipal 1664/2013. Que trata da instituição de programa denominado Bicas Prazer em Comprar, que prevê sorteios de prêmios mediante apresentação de comprovantes fiscais à Prefeitura. A alteração pretendida recai sobre a alteração de responsabilidade quanto à guarda do original da nota ou cupom fiscal que serviu de troca para a obtenção do cupom do programa. Artigo 9º. assim como a inserção de um parágrafo único no artigo 10, com procedimentos em caso de extravio da urna do programa. Acompanhou o projeto parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade da proposta. É o relatório. O meu voto é um pouco extenso, senhor presidente. Eu vou me ater aqui na conclusão do parecer. A Comissão de Financiarização e Justiça, em reunião realizada em 31 de 3 de 2014, em apreciação ao projeto de lei do Executivo número 3 de 2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade, mas apresenta a proposta de emenda supressiva ao seu artigo 2º, como forma de manutenção da coerência normativa. Tudo na forma do parecer exarado, presente, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva, Nilo César Gomes, vereador-presidente. Sala de sessões da Câmara, assinam os três vereadores, sala de sessões em 31 de março de 2014. A emenda supressiva, senhor presidente, suprime o artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 3/2014, que altera dispositivos da lei número 1664/2013, que cria o programa Bicas Prazer em Comprar e dá outras providências. Suprime-se o artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 3/2014, que altera a lei municipal 1664/2013, justificativa. Esta emenda visa preservar a coerência da norma, uma vez que o artigo, ora suprimido, insere conceito inexistente no corpo da lei. Sala das sessões da Câmara, em 31 de março de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, assinam comigo os demais membros da comissão. Somente isso, senhor presidente. Espera aí,
tem um parecer aqui, senhor presidente, também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o parecer número 14 de 2014, para análise das contas relativas ao exercício financeiro de 2006, após recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Como o relatório é bastante extenso, eu vou me... Também, conforme o vereador, a gente vai se ater apenas na conclusão.
Era só a conclusão, Bert.
Não estava vendo se podia pegar mais
um. Muito grande.
Conclusão e voto. Tendo em vista os elementos trazidos à minha atenção a partir do relatório e parecer do Egrégio Tribunal de Contas Mineiro, esta relatora é de opinião de que a prestação de contas do prefeito municipal, senhor Honório de Oliveira, referente ao exercício de 2006, no que tange ao julgamento desta Câmara, deve ser aprovada, aprovando-se, por conseguinte, a indicação trazida pelo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, devidamente acrescido das fundamentações aqui trazidas, motivo pelo qual apresento o anexo projeto de decreto legislativo. Bicas, Minas Gerais, sala das reuniões da Câmara Municipal, em 31 de março de 2014. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora, relatora. E de acordo com o voto, vereadores também membros da comissão, Nilo César Gonzi e vereador Luiz Barbosa Borges. Projeto de decreto legislativo que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2006, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bicas, no uso de suas atribuições legais e em plena conformidade com a Constituição da República, com a Lei Orgânica do Município de Bicas e com o regimento interno desta Casa Legislativa decreta, artigo 1º, ficam aprovadas, sem ressalvas, as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2006. Parágrafo único. É acolhido o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em consonância com o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, votado e aprovado em plenário. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, a data nossa será colocada posteriormente. É somente isso, presidente.
Entrada de requerimentos e projetos.
Presidente, tenho dois requerimentos. O primeiro, de número 26, 2014, que é um pedido de informações, solicito ao prefeito que, através do órgão competente, informe essa casa se existe qualquer instrumento formalizando contrato ou convênio com o Leopoldino Atlético Clube e, em caso afirmativo, encaminhe cópia do mesmo. Justificativa. Faça a solicitação a fim de confirmar a informação recebida do cidadão local de que novo contrato ou convênio foi assinado com a associação em questão. Aproveito o ensejo para solicitar cópia deste acordo, bem como solicitar informação sobre possível auxílio financeiro e ou material na disputa do Campeonato Mineiro de Clubes, que a associação disputa nesse momento. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 31 de março de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. E o requerimento número 27, que também é um pedido de informações, solicito ao prefeito que, através do órgão competente, informe a essa casa se houve licitação para transporte terceirizado de passageiros pela Prefeitura Municipal e, caso afirmativo, envie cópia de resumo do seu resultado, bem como listagem das viagens já realizadas até esta data, contendo destino, quilometragem rodada, data da viagem e motivo da mesma. Justificativa. Faça essa solicitação a fim de conhecer o resultado da referida licitação, caso ela tenha ocorrido, bem como a destinação de uso deste tipo de transporte, além da motivação das viagens possivelmente realizadas. Caso a licitação ainda não tenha sido realizada, solicito informar se a mesma já tem data definida pela administração. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, em 31 de março de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Nilo. Nilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento o requerimento de número 11, onde solicito do Executivo, através da Secretaria de Saúde, que informe quais as ações foram tomadas no presente ano com vistas ao combate à dengue. Justificativa, esse pedido se faz tendo em vista a notícia de óbito por tal motivo ocorrido na cidade de Juiz de Fora, na data de hoje, e por terem sido contabilizados 5 mil casos este ano no estado de Minas Gerais. Mesmo tendo passado o período crítico, né, que normalmente o mosquito se espalha, temos que saber as ações da administração para a tranquilidade de todos. Requerimento de número 12, solicito do Executivo, através da Secretaria competente, que informe o andamento da Constituição da Guarda Municipal, que estava contido no plano de governo, ou se está sendo estudado outro projeto na área de segurança pública. Justificativa, este pedido se faz tendo em vista publicação de critérios para as transferências de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania no Diário Oficial da União. A portaria 574/2014 também fixa os limites de contrapartida desse tipo de transferência voluntária. De acordo com a regulamentação, está previsto 1% no caso dos municípios com até 50 mil habitantes. O fundo foi instituído para apoiar projetos de segurança pública, como, por exemplo, ações de prevenção à violência e reequipamento, treinamento e qualificação de forças de segurança. Podem ter acesso aos recursos os municípios que mantenham guarda municipal ou realize ações de policiamento comunitário ou institua conselho de segurança pública. E requerimento de número 13, solicito do Executivo, através da Secretaria de Educação, que informe quais as ações foram tomadas para o cumprimento da Lei 1611 de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas municipais efetuarem no início do ano letivo seminário antidrogas e para os alunos da rede municipal de ensino. Justificativa, apresento este requerimento, haja visto desconhecimento da referida lei por parte de professores e diretores da rede municipal, bem como não ter ciência até o momento de qualquer planejamento para que seja realizado tão importante evento, que poderá livrar muitos estudantes do mundo das drogas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 31 de março de 2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. São essas proposições, senhor presidente.
Dona Sônia.
Segurando, hein? Vereador, presidente desta Casa Legislativa, senhor Ailton Moreira Mendes, vou entrar com dois requerimentos com pedido de providência, número 14 e número 15. Boa noite a todos os presentes e a todos os vereadores. Solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, junto à Secretaria de Obras, para que seja efetuado patrulhamento da estrada entre o povoado de São Manuel, passando por várias propriedades, indo até a fazenda do senhor Pacífico Maroco. Justificativa: a estrada acima citada encontra-se bem danificada, com muitos buracos, precisando de saibro, pois nos dias chuvosos a mesma torna-se escorregadia em vários pontos. São estes os motivos que justificam esta proposição, a qual nos foi solicitada pelos usuários da referida estrada em representação. Contamos com atendimento a este requerimento, o que desde já esta vereadora e os ruralistas agradecem. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 31 de março de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 15, também um pedido de providência. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Por meio desta proposição, esta vereadora vem solicitar do excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, junto ao órgão competente, a implantação de quebras-molas nas imediações do bairro Toninho e outro próximo ao final da rua, no povoado de São Manuel. Justificativa: é justo e torna-se necessário esta solicitação em atenção aos moradores daquele povoado, representado por pessoas daquela comunidade. Esperamos pelas devidas providências, pois é bem acentuado o número de veículos que transitam pela única rua ali existente e que muitos trafegam em uma velocidade nada compatível com aquele local, o que vem trazendo muita preocupação para os habitantes daquele lugarejo, devido ao considerável número de veículos que trafegam ali, bem como o acesso das crianças e idosos na rua, tornando-se assim um grande risco de acidentes, e com a implantação do quebra-molas irá inibir a velocidade dos carros e motos. Certa do atendimento a nosso pedido, esta vereadora e os residentes de São Manuel agradecem. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 31 de março de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereadora, depois eu vou discutir esse assunto, mas esse pedido já foi feito. Nós vamos discutir depois os assuntos. Assuntos urgentes. Sim.
Senhor presidente, eu não fiz, imaginei que algum colega o fizesse. Gostaria de apresentar de forma verbal uma moção de pesar, né, pelo falecimento do Dr. Hélio Silva, né, oficial do cartório em nossa cidade, uma pessoa, um cidadão exemplar, né, e a família conhecida, prestava grandes serviços relevantes, né, pessoas que iam procurar, ele esclarecia com a maior boa vontade, né, então gostaria de deixar registrado aqui e que todos os colegas consentisse, né, assinasse para encaminhar a família.
Beth.
Desculpa, senhor presidente, mas tem uns assuntos. Tem um requerimento aqui número 7, que é um pedido de providências. É vereador que subscreve, requer que após a tramitação regimental seja caminhada a matéria em epígrafe e seguida discriminada. Solicito ao executivo, através da secretaria competente, cópia do recibo de pagamento pela contratação do artesão para a construção do monumento Memória Férrea. Solicito ainda a informação de onde se encontra o referido monumento. Justificativa, essa solicitação se faz pedido dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 31 de março de 2014. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 8, solicitando também ao executivo, através da secretaria competente, a colocação de um quebra-mola na rua Deputado Oliveira Souza, na altura do número 39. Como justificativa também, se faz a pedido dessa vereadora em atendimento à solicitação dos moradores do referido local. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 31 de março de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, senhor presidente.
Qual local que é esse quebra-mola mesmo?
É, a pessoa me disse que mais ou menos na altura da casa do Erivelton, por ali. Lá em cima. É.
Assim em cima, né? Aquela rua de cima, é. Tem movimento de carro lá? Eu sei onde.
Prefeito Oliveira Souza. Deputado Oliveira Souza, embaixo. Prefeito Oliveira Souza.
Eu sei onde é.
É a mesma rua. É a mesma rua.
Não, em cima.
É, então, desculpa. É a pessoa que me passou. No... Tá. Perto do Erivel? É, Avenida do Contorno. É, desculpa, mas foi a pessoa que passou o endereço.
Só isso, dona Bende? Assuntos urgentes.
Posso falar?
Pela ordem, senhor presidente. Ah, pode ir.
Senhor presidente, eu gostaria de falar com o líder de governo, vereador Quiquinho. Nós temos aqui, representando o comércio, o Vandinho. E eu tenho certeza que ele está aqui, que um dos motivos é o trânsito. O senhor poderia passar uma informação, porque o senhor, no momento, representa, né, o nosso executivo. Dar uma informação, porque nós já pedimos, já foi, né, na semana anterior, o vereador Nilo entrou com requerimento, nós todos votamos. Como está hoje, o que acontece hoje com o trânsito de Bicas?
Bom, respondendo a senhora, senhora Sônia, eu acho mais viável essa resposta o nosso presidente Ayrton Moreira Mendes, que ele hoje teve um debate na rádio, que eu escutei só partes, tá? A minha posição, mas a do vereador Nilo César Gonzi, nós falamos na reunião passada, eu sou contra a mudança, porque não foi feito todas as obras necessárias. Então, primeiro faz a obra, depois faz a mudança. Essa é a minha posição. Mas hoje eu ouvi, em partes, um debate na rádio do Carlos, não foi?
Foi.
Onde o senhor está presente. Então, o mais indicado para dar resposta hoje, não sou eu. Ele está mais interagindo. Ele teve com o prefeito, teve o
Amarildo.
O Amarildo, Marcão... Então, ele está mais inteirado do assunto hoje, atualizado do que eu.
Eu vou dar essa resposta para você, dona Sônia, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Na reunião passada, você disse para a gente aqui que para tirar um poste da CEMIG, você faz o requerimento, 15 dias. Para estudar o requerimento, 30 dias. Para tirar o poste, sei lá quanto, 30, 60, 90 dias. Dá licença. Hoje, lá no debate, eu perguntei ao prefeito. Bom, taxativamente todo mundo sabe que eu sou contra a modificação que eles vão fazer. Eu não vou mudar de postura a hora nenhuma, sou contra, sou a favor que tire o estacionamento da Coronel Souza. Eu fiz questão de declarar isso hoje ao vivo e estou dizendo para vocês aqui. A minha posição eu não vou mudar. Então, eu perguntei a ele, porque na Garcia Paz tem um poste que atrapalha. Aí ele me disse que amanhã vem a empresa tirar o poste. Não condiz com o senhor disse. Primeiro item. Bom, segundo item. Lá na reta, do lado em frente à sua casa, aquele bico também que pediram para tirar, ele disse que o engenheiro esteve lá e não viu necessidade de tirar aquele bico. Você vai rir, não tem jeito de rir, você vai debochar, não tem jeito de debochar. Eu acho que o bico tem que tirar, porque um ônibus não vai passar e uma carreta não vai passar. Essa é a minha opinião, gente. Eu posso estar errado. Eu fiz essa pergunta ao vivo. Ele hoje disse que o engenheiro disse que não tinha problema. E com respeito ao engenheiro que veio aqui na quinta-feira, que veio fazer o teste do solo, né? Eu vim falar que ele só veio que vim fazer o teste do solo. Eu conversei com 3 moradores. Eu vou citar o nome de 2 só, hein? Um pediu para mim omitir o nome. Foi o Brioso e ali no Cabrito. Eles disseram para mim o seguinte: quando passa um caminhão de areia com 8, 10 toneladas, a casa balança. Aí, quando passar um caminhão de 18 ou 20 ou 22 toneladas, o que pode acontecer? Então, o prefeito emitiu um documento, pediu para emitir um documento que os moradores assinassem, aliás, que um engenheiro civil, não sei, não falou o nome dele, acho que é o Marcelo, vai correr as casas amanhã e ver a possibilidade, amanhã ou essa semana. Mas eu disse, senhor prefeito, está muito, muito rápido, 5 dias só. Não era melhor atender o pedido do vereador Nilo? Porque o Nilo pediu que adiasse a modificação. Entendeu? E eu disse o seguinte: eu não acho que deve adiar. Se vai fazer uma experiência, eu dei a minha opinião, gente. Se vai experimentar tirar o estacionamento do Coronel Souza e levar de Catas Altas. Seria mais prático. Não gastaria nada, Santa Teresa. Não gastaria nada, era só fazer o projeto. E em segunda parte eu disse: bom, não vai acontecer. Porque, não vou citar nomes, mas a pessoa encosta um carro às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e fica até 6 horas da tarde. Naquele mesmo local. Não sei, bom, você vai ser o dono da loja? Não sei se é o dono da loja. Mas eu não quero citar nome, mas se for preciso citar o nome, eu tenho coragem de vir aqui citar. Bom, fulano encosta o carro às 8 horas, fulano encosta, se for preciso falar, eu vou dizer. Eu não vou me emitir nunca nisso. Tá? Então nós conversamos esse debate hoje e ele me disse o seguinte: ele disse taxativamente que o trânsito vai mudar dia 6. Contrariando, inclusive, eu estou até aqui com a baixa assinada aqui, com 248 ou 268 assinaturas dos taxistas, e eu soube que ia aparecer um outro baixa assinada aí dos comerciantes hoje, entendeu? E, inclusive, eu quero até passar para sua mão, porque foi direcionado ao prefeito municipal, mas era aqui, infelizmente, entregado aqui na Câmara, com o objetivo seguinte: a Câmara, no final, eu disse que a Câmara não tem, nós não temos poderes nenhum para impedir que o prefeito faça isso. Viu, Vandinho? Eu fui cobrado por umas 3 ou 4 pessoas que me perguntaram qual a atitude que a Câmara ia tomar. Nós não podemos tomar atitude nenhuma. A decisão é única e exclusivamente do prefeito. Se ele disser assim: eu vou modificar o trânsito, não, modificando. Se ele disser assim: eu não vou modificar o trânsito, ele tem autonomia e autoridade para fazer isso. Então nós, eu não quero, eu não estou inocentando todo mundo não, que acho que nós temos que brigar, vamos brigar todo mundo junto. Depois, se ocorrer que vai ocorrer, vai ter algumas ocorrências, é que nós vamos entrar no mérito. Mas por enquanto não podemos entrar no mérito. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí, viu, Rafael? O senhor é jurídico. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas o debate hoje ele foi claro e taxativo. Falei: senhor Magela, eu até ontem achei que você fosse contra, agora você já virou a favor. Eu falei: não, eu quero fazer a experiência e eu tenho convicção que vai dar certo. E eu tenho convicção que não vai dar certo, porque no carnaval, lá na reta, foi um Deus nos acuda. Você sabe disso. Lá na reta. Aqui na Nilson Batista Vieira, foi um Deus nos acuda. Então, o carnaval foi uma amostra. Foi uma amostra. Agora, pergunto a vocês, o trânsito como vai ficar? Vai haver a modificação.
Senhor presidente, vou responder ao senhor por partes. A CEMIG trabalha com normas, tá? Eu, como sou representante dela no município, através do escritório, lá nós temos as normas. Eu só posso responder pela norma. Tudo é prazo. Você não queira chegar lá, eu quero que faça isso, não é por essa forma. Tem a norma lá, nós temos a norma ND 5.1, 5.2, 5.0, 5.4, o amontoeiro, certo? Então, agora, ele, se ele diz que ele consegue uma firma para retirar aquele poste amanhã, só meus olhos vendo, tá? Eu posso te dizer isso como profissional. Eu tenho 28 anos de profissão de eletricista, estou te falando como profissional. Agora, no Brasil tudo se faz, né? Chega lá, ó, preciso disso para tirar, então não sei. Não posso nem afirmar isso. Então tem que ver para crer, certo? A respeito do trânsito, se vai dar certo ou não vai, eu acho que nós vamos pagar para ver. Porque ele, como o senhor bem disse, ele disse no rádio, eu não ouvi toda a entrevista, que ele vai mudar e está convicto que vai mudar e que vai dar certo, então nós vamos ter que esperar para ver. A questão do trânsito, eu se fosse o gestor público, eu mudaria primeiro a parte alta, eu acho que o Marcão falou isso lá, eu ouvi esperar assim. Primeiro a parte alta, faria uma experiência, depois mexeria com a parte baixa. Essa eu achei muito convicto a palavra dele, as palavras do Marcão. É, a parte lá de cima é o mais grave. Aqui essa parte baixa, Vandinho, eu no mandato passado, 2005, foi 2006, 2007, eu até orientei o prefeito, o Anuar de Oliveira, falei, Bicas não tem uma atração, não tem nada. Bicas é essa cidade dormitória, de aposentado, aqui não tem uma firma para trazer emprego, não tem, esses moleques ficam nessa drogaiada a noite inteira, estou fugindo um pouquinho do assunto, mas para chegar onde eu quero. Então, eu falei com o prefeito Honório de Oliveira para pegar lá naquela esquina ali do restaurante ali, vinha largando ali, fazia um mini calçadão ali, pega essa rua que só desce mesmo, arruma lá embaixo e fazer um calçadão aqui. Aqui pode só descer mão única, certo? Mas que faça um estudo primeiro, faça tudo isso para poder dar mais incentivo, valorizar mais o comércio de Bicas. Então, o que eu falei na reunião passada, eu sou contra que mude a toque de caixa. Primeiro faça um estudo, planeja-se e cumpra-se. Essa é a minha opinião sobre só isso.
Tá bom.
Senhor. Sim. Agradeço ao líder de governo e deixar muito claro que esta também é a minha opinião e acredito que de outros vereadores que quiserem falar. Só isso, obrigada.
Senhor presidente, queridos companheiros de mesa, agradecer a presença de todos os ouvintes, que nos honra com vossa presença. Eu de início, sim, eu sou contra essa mudança radical assim, sem haver um planejamento, sem haver uma sondagem do piso, sem o asfalto nas ruas principais onde irão passar o trânsito. Eu acho que tudo pode ser experiência. Nós temos que colocar para a gente ver se vai dar certo, porque ninguém é o dono da verdade. Mas se não der certo, pelo menos você fez alguma coisa naquela rua, você melhorou a rua, pavimentou, asfaltou, sinalizou, já é um bom começo. Eu acho que primeiro tem que haver um bom planejamento, primeiro tem que pavimentar as ruas onde irão passar o trânsito, porque toda mudança vai gerar sempre uma resistência, sim, isso é natural. E quando se fala do trânsito, o trânsito está embutido em nossa vida, nós usamos o trânsito para tudo em nossa vida, desde que nós saímos de manhã para trabalhar, para estudar, nós usamos o trânsito. Então, engenharia de trânsito é muito difícil mexer com o trânsito. Então, aqui, sobre o comércio de Bicas, nós temos um corredor de comércio. Lá na rua Santa Teresa, até aqui, na nossa praça aqui, se nós melhorar o trânsito, colocar o trânsito para outras ruas, nós vamos aqui expandir o comércio. Eu vejo grande possibilidade de melhorar a cidade. Agora, eu não sou a favor do jeito que está sendo conduzido a mudança do trânsito. Por exemplo, igual o nosso presidente falou, lá na rotatória, lá perto da autoescola. Tem que abrir sim, tem que asfaltar, porque ali é um piso muito irregular. Veículos grandes ali, transporte pesado, vai ficar ruim para virar. Então você tem o quê? Nivelar a ação do piso. Não é? Lá em cima, lá na Garcia Passo, tem que haver uma mudança sim, aumentar, largar aquilo ali, tirar o parquinho, encostar aquilo ali. Entendeu? Então, se você pavimenta, se você mexe no asfalto, primeira coisa, você vai tirar a trepidação. Você colocar um piso mais certo. Sobre problema de abalos, isso aí não. Eu morei muito tempo ali na Travessa São Francisco, do lado Corgo, naquela ponte ali. Então, todos os veículos que passam, mesmo veículos pequenos, abala mesmo, balança, porque ali o terreno é muito borrachudo. Então isso aí balança, isso aí sobrebalançar a construção, isso aí eu não vejo muito problema nisso aí não. Então eu vejo muita benfeitoria que o trânsito pode trazer para a cidade, mas pode também prejudicar uma cidade. Então nós temos que lidar isso com muita cautela, porque senão, eu só acho uma coisa, se você mexe no trânsito, primeira coisa você tem que pensar no comerciante. É a primeira coisa. Se você coloca estacionamento, você melhora o comércio. Se você tira estacionamento, você piora o comércio. Isso é claro, isso é óbvio, isso aí não tem como. Então eu só acho uma coisa, nós temos que fazer a coisa com projeto, devagarzinho, com calma, não é essa mudança radical como está sendo. Eu sou a favor sim da mudança do trânsito, nós temos que mudar o trânsito, por quê? Agora eu vou falar como empresário. Lá na nossa autoescola nós colocamos por mês mais ou menos 30, 40 carteiras aqui dentro de Bicas, por mês. Então, final do ano nós vamos colocar 330, 360 carteiras. Tá certo que nós não vamos colocar 330 veículos a mais aqui, mas vamos cortar isso pela metade, 150. Esses 150 condutores vão, primeira coisa, dar lucro a Titonelli, que vai comprar um veículo. Segundo, despachante e prefeitura com IPVA. Terceiro, posto de gasolina. Quarto, borracheiro, casa de peça, eletricista e por aí vai. Agora você coloca 150 veículos enfileirados um atrás do outro para você ver onde vai isso. Isso é dentro do ano. Agora, 5, 10 anos, tem que tomar uma providência no trânsito, sim. E o difícil de mexer no trânsito é você ter a coragem de mexer no trânsito. Porque o que eu vejo aqui dentro de Bicas, essa briga sempre aí, vamos fazer calçadão, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Tem que tomar uma decisão, sim. Porque os anos vão passando e o trânsito vai piorando. Então nós temos que tomar soluções. E às vezes, nós não agradamos todo mundo. Alguém vai ficar prejudicado. Por exemplo, eu mesmo lá na autoescola, estacionamento da direita subindo ali, vai acabar. Então eu vou ter que parar do outro lado. Ou às vezes vai parar lá para frente, lá para aquela rua lá na frente, eu não sei. Mas é tudo o quê? Para você melhorar a cidade. Então eu acho que tudo tem que ser com muita cautela, com muita calma, pensar bem, fazer a coisa com projetos. Projetos. E não pode ser com correria, não. Porque se nós formos ficar atropelando tudo, não vai dar certo. Eu acredito, no meu entendimento, se fizer com planejamento, asfaltar tudo, sinalizar tudo, tem uma grande chance de dar certo, sim. Inclusive, eu trouxe um engenheiro do Rio aqui, meu amigo, mostrei para ele o projeto, andou comigo, entendendo? Então, quer dizer, falou, Nilo, não tem como dar errado, mas tem que fazer isso, entendendo? É o que não está sendo feito. Ah, nós vamos experimentar. Oh, não pode ser experimentar, não. Você tem que fazer a coisa dentro do projeto funcionar. Entendeu? Então, depois, isso não deu certo, não tem problema nenhum, nós vamos mudar. Mas, do jeito que está sendo feito, é por isso que está sendo essa polêmica aí. Está tendo essa polêmica. Porque se não der certo, não tem problema nenhum. Você asfaltou a rua, lá da Garcia Passo. Não deu certo para o trânsito. Não tem problema. A rua já está asfaltada, você vai valorizar os imóveis dos contribuintes, do povo, e vai melhorar a rua. Porque se você asfalta a rua, primeira coisa, você economiza na capina, na limpeza de rua, e fica uma coisa mais decente, uma cidade limpa. Entendeu? Então, eu acho que, sim, eu sou a favor do trânsito mudar, sim, mas eu acho que tá, não pode ser desse jeito. Tem que ter cautela, como eu fiz o meu requerimento, já foi feito aí, nós estamos esperando a resposta, eu ainda não recebi a resposta do prefeito, mas nós estamos aí prontos para ajudar. Não é? Então, vamos ver, vamos esperar. Né? É só isso, presidente.
Geraldo. Louro. Pode falar.
Bom, eu vou começar minhas considerações a respeito, senhor presidente, falando da primeira reunião que o prefeito fez com a gente sobre esse assunto. Não sei se os senhores lembram, ele chegou a dizer que queria que fizesse uma ata para todo mundo assinar. Porque nesta reunião, neste primeiro encontro, a única pessoa que se manifestou totalmente contrário à atitude foi o senhor presidente, está ali sentado. Né? Nessa reunião foi dito que nada seria feito de imediato, de intervenções grandes, foi falado nessa reunião. Não vai ser feita nenhuma intervenção grande, não vai ter nenhuma intervenção radical, nenhuma obra grande. E naquele momento não houve discordância. Nesta primeiro encontro, aí a gente chega aqui e fala assim, correria. Se eu não me engano, salvo engano, esse primeiro encontro foi feito em maio ou junho do ano passado. Maio ou junho do ano passado. Então, que correria é essa que a gente está falando dela? Passou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Estamos finalizando março hoje, é 31 de março. Então, eu não estou vendo essa correria. Planejamento. Nesta reunião, foi apresentada uma primeira ideia. O próprio vereador Nilo chegou com uma ideia muito parecida. Está sendo feito com algumas pequenas divergências. Foi discutido. Chegou-se naquele planejamento. Nesta reunião, o prefeito Magela se posicionou contrário à mão única ali, queria que proibisse o estacionamento. Eu acho que o vereador Eu também, né, Hilton? Mas a maioria posicionou em contrário. Então, nada está sendo feito em correria. Foram feitas duas audiências públicas. Que aí, vereador Hilton, presidente, com todo respeito, eu acho que você fez... quis fazer uma certa brincadeira hoje na rádio, mas muita gente não entende. Né, que você disse que veio duas pessoas à audiência pública. Não veio duas pessoas. Nós temos fotos lá que tinham, no mínimo, 30 ou 40 pessoas aqui na primeira audiência.
Interessado no assunto, duas. Bom,
tinham 30 ou 40 pessoas aqui. Tem foto, tem lista de presença, tem tudo. Tal. Depois dessa primeira audiência pública, fez-se uma segunda audiência pública. Que foi, Vandinho, como você disse, não foi anunciado. Foi, passou o carro de som na rua, tinha colocação no Facebook da prefeitura, no site da prefeitura foi anunciado. Não foi pouco anunciado. Fez a primeira. Fez a segunda. Depois disso, fez-se uma nova reunião no gabinete do prefeito para rediscutir a questão. Sim. Então, assim, eu tenho alguns pontos que eu concordo com algumas colocações. Com certeza tem. Ninguém aqui é dono da verdade, foi o que o Nilo falou. Ninguém é. Né? Ninguém é. Mas, no meu ponto de vista, está acontecendo algumas, sabe? Parece que as pressões estão deixando as pessoas meio balançadas. E as pressões acontecem, é normal acontecer. Eu tive com o Vandinho pessoalmente lá, não foi, Vandinho? Conversei sobre o assunto e disse, as oportunidades foram dadas. No segundo audiência pública, aqui, se eu não me engano, quem estava presente aqui, o prefeito falou com todas as letras, e eu passei isso para você. Falei, gente, o que está colocado é o programa que a prefeitura, o projeto que a prefeitura fez para fazer a alteração. Se chegar aqui, em nossas mãos, num tempo hábil, um papel, com um planejamento diferente, um abaixo assinado, igual chegou ali hoje, a gente pode estudar a questão. Mas aí não, acho que as pessoas ainda não estavam acreditando que ia acontecer. É isso que estava acontecendo. Estava todo mundo assim, não vai acontecer, não vai mexer. Na hora que botou a faixa na rua, pronto. Aí virou um Deus nos acuda. Ah, meu Deus, agora vai fazer. Ah, meu Deus, não sei o quê. Aí virou um Deus nos acuda. Aí correram atrás, vacinado, disso, daquilo. Mas teve tempo para isso. Teve 10 meses. Não tem nada na correria. Não tem nada feito na correria. Agora, algumas preocupações foram colocadas aqui, eu também tenho. Aquela situação da virada lá perto do Ilo, realmente aquilo me preocupou desde o início, continuo preocupado, não sei, mas, por exemplo, teve um empresário aqui da Corujão, que a gente conversou com ele aqui no carnaval, ele não colocou em momento algum preocupação com aquela virada nos caminhões dele, ele não colocou. A Aviação Santos esteve em duas audiências públicas representada, esteve naquela reunião do gabinete, e hora nenhuma falaram que os ônibus dele não viraram. Citaram que o ônibus sertanejo não vira. Isso eles falaram na reunião, vocês devem lembrar. O ônibus sertanejo não vira porque o jogo dele é pequeno. E parece que aconteceu isso mesmo com o ônibus sertanejo lá. E aí quando você fala isso, algumas pessoas já disseram para mim, mas esse povo da Aviação Santos não sabe nada. Porra, não é possível. Os caras têm uma empresa que lida com ônibus há 50 anos e eles não sabem nada. Então quem vai saber? Sou eu? É o vereador presidente? É o vereador colega Rafael? Quem é que vai saber se eles não sabem? E nas reuniões, eu lembro muito bem que foi colocado, pontuado, essa questão do poste, que é outra situação que me preocupa. Lá o poste na Praça do HV. Mas, vereador Guiquim, mais uma vez discordando de uma colocação que foi feita, esse pedido não foi feito ontem. Tem mais de 3 meses que já foi feito pedido para a CEMIG para retirar aquele poste lá. Isso já vem sendo conversado há 3 meses. Por isso que o Magela falou, e eu mesmo não sabia, né, escutei na rádio, ele falou que vai ser trocado amanhã, provavelmente até vai. Mas isso já vem sendo conversado há muito tempo, não é de agora não. Até foi se adiando por isso. Não, vai trocar, sei o quê. A questão da visão, gente, que aí é aquela visão, acaba com o estacionamento. Eu estava conversando com o Julinho antes da reunião ali. Eu lembro que o prefeito Anório, por 2 vezes, ele aventou a possibilidade, não chegou a ter essa decisão, mas aventou a possibilidade de proibir esse estacionamento aqui no centro. Foi um Deus nos acuda. Do tipo que está acontecendo agora. Agora, olha como é que é interessante. Na hora que focou na mão única, agora o próprio comércio quer que proíbe o estacionamento. Olha que coisa interessante. Então, de alguma coisa, já valeu. Se resolver depois que vai proibir o estacionamento, todo mundo vai aceitar numa boa. Porque antes não aceitavam. E aquela outra questão, Julinho, que a gente falou assim, todo mundo gosta de olhar só o próprio umbigo. E agora, nós aqui, lógico que isso é, gente, isso é legítimo. E isso é legítimo. O Vandinho ali, por exemplo, querer achar que para ele é melhor isso, é legítimo. Ele é um cidadão. Agora, nós não. Nós somos vereadores, temos que olhar o quê? O que é melhor para a cidade? Aí, boto a minha avaliação nesse sentido. Torço para que dê certo, acho que deve acontecer e acho que esse é o melhor caminho. Eu, minha opinião. O melhor caminho é o longo prazo. Porque se a gente analisar bem, eu já falei isso aqui outras vezes, se você chegar aqui por volta de 2:30, 3 horas da tarde, aqui no Pátio da Rede, onde sobram vagas, aí, às vezes você vai parar o carro lá perto da rodoviária porque não tem vaga aqui. Acontece. Frequentemente, né? De vez em quando, não. Frequentemente acontece. Então, assim, você vai reduzir mais ainda o número de vagas no centro? Aí o Ailton deu uma ideia até boa hoje na rádio, que eu já até falei sobre isso. Vamos transformar aquilo ali em área azul ali no centro. Porque tem gente realmente que para o carro ali. Tem aqui também, Ailton. Aqui tem gente que para o carro aqui e vai embora para a gente fora trabalhar. E deixa o carro parado aqui. Para quando voltar à noite pegar o carro e ir para casa. Acontece também. Então, mas são outras medidas que têm que ser pensadas. Agora, ninguém quer, isso que eu tenho falado muito, ninguém quer prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, a coisa está sendo feita no intuito de melhorar. Ninguém quer piorar nada. Qual é o interesse que alguém tem, que alguém teria? O prefeito, a equipe dele, nós, ou seja lá quem for, de prejudicar alguém ou de fazer uma coisa que a gente julga ser ruim. Não tem esse interesse. A primeira coisa que tem que pontuar é isso. Não tem esse interesse. Interesse não existe. Né? E a coisa foi conversada e foi discutida. O que a gente está vendo é que agora, quando chegou na reta final de implantar o que foi discutido, muita gente está dando um passo atrás e, opa, era aí e tal. O que também é natural. Porque as pessoas têm vindo, têm discutido. Mas eu, nesse posicionamento, vereador presidente, eu percebo assim, que as pessoas se inflamam muito mais quando elas se sentem ou se acham que vão ser prejudicadas e tal. Porque tem muita gente que chega para mim para dizer, pô, eu acho que vai ficar bom, eu acho que vai funcionar. Mas é tudo eu acho que quem de falar hoje aqui que tem certeza que não vai funcionar, eu acho muita pretensão. Como eu ouvi hoje no rádio um rapaz que estava lá com o senhor, eu tenho certeza que não vai funcionar. Mas pera, já tiveram 2 engenheiros no local lá e um dos 2 colocou empecilho. Inclusive com essa questão do ônibus sertanejo aqui, encalacrou na virada do Nilo lá, na virada do Nilo, é ótimo, lá naquela, né, virada da reta.
O bico do Nilo.
O que disseram a mim, eu não estava lá e não vi, é que ali tinha as placas de proibido estacionar pela autoescola, mas tinha gente parada. Então o ônibus não conseguiu vir rente para fazer a virada. Ele teve que vir no meio da rua e não conseguiu virar. Então se botar a placa de proibido estacionar, não pode estacionar. Aí que vem os problemas. Que eu já até questionei o prefeito ontem. Falei, prefeito, já teve uma conversa com o tenente? A PM vai mandar um reforço para esses dias? Para estar nesses locais? Realmente coibindo, porque os nossos motoristas aqui são muito mal educados? Muito mal educados. Aqui em Bicas, todo lugar é assim, né, invariável, mas aqui eu acho demais. Ontem, para você ter ideia, eu estava descendo para o centro da cidade aqui umas 4 horas da tarde, ali perto do estabelecimento Julim, da Toscana, pizzaria. Vinham 2 caras batendo papo no meio da rua, mas eles estavam parados, eles estavam andando, devagarzinho, batendo papo um com o outro, no carro do outro. E eu atrás, comboiando os 2, a uns 10 por hora. Eu nem buzinei, não vi nada, eu fiquei olhando aqui, eu falei, isso é piada. Os caras batendo papo no meio da rua e foram dali. Perto da casa do senhor Carlos Rezende, até quase lá no Santo Antônio, batendo papo. Não, os nossos motoristas são assim, chega aqui, para no proibido, liga o pisca-alerta, que eu chamo de não posso falar, né, é palavrão, Liga aquele trem e sai para lá e deixa o carro parado. Aí rapidinho. Aí entra, vai no banco, vai no armário e deixa o carro parado lá. Ponto de ônibus, ontem mesmo aqui, eu encontrei com um policial aqui com o Hélio, tinha um carro parado no ponto de ônibus, a polícia chegou, ficou apitando, apitando, o dono não aparecia, mandaram rebocar o carro. Aí o Hélio virou e falou, vamos falar que foi você que mandou. Eu falei, eu? Por que eu? Porque tudo que manda é você que trabalha de trânsito. Eu não mando nada não. E eu acho que tem que tirar mesmo. Aí depois o dono chega, o guincho já estava ali. Guincha, leva o carro do cara, ele está parado no ponto. Enquanto ele esteve parado ali, um ônibus veio da Santos, que faz ponto ali, né, o de Guarará, parou no meio da rua para poder embarcar, desembarcar passageiro, porque o cara estava parado no ponto de ônibus.
Se tiver carro, repara no meio da rua também.
É, então assim, são todas essas questões, gente, que eu acho assim, a gente tem que ter a responsabilidade de ponderar. Todo mundo tem o direito, cada um, de ter a sua opinião e a sua visão. O que não pode é politizar o debate. Isso é que é ruim. Ficar, porque não tem interesse de prejudicar. Ninguém tem o interesse de prejudicar ninguém. Não existe isso, né? Se vai voltar atrás, como o Ailton colocou, é uma decisão do prefeito. Mas eu já particularmente já coloquei isso para ele. Magela, faça o que você achar melhor. Você tem o meu apoio. E eu, particularmente, concordo com o que está sendo proposto. Virar a regra do jogo agora de última hora é complicado. Você sabe o que é, né? Já gastou dinheiro, já fez placa, já está pintando a rua, já tem todo um planejamento para instalação disso no dia. Pode fazer? Pode. Aí é ele com o travesseiro dele que vai lá conversar, ou com a equipe dele, se ele for ponderar isso com alguém, que pode reverter essa questão, porque é discricionário do prefeito. Ele que tem o poder de fazer isso, não somos nós. Agora, eu também não vou pressioná-lo. Se tivesse aqui, por exemplo, hoje, igual teve semana passada, o requerimento do Nilo pedindo para suspender, eu votaria contra. Eu acho que é uma decisão dele, eu não vou botar essa pressão para cima dele, porque eu estive nessas reuniões e desde o início dei apoio a ele. Então, não faria isso dessa forma. Com relação ao requerimento do vereador Nilo semana passada, eu tive informação informal, né, não foi formal ainda, de que o engenheiro que esteve lá falou que não tem problema nenhum no trânsito passar por aquelas ruas. Questão de balançar a casa.
Do solo.
Informal, né? Informal. Não tem nada formalizado ainda. Informal. Então foi o que eu falei semana passada. Eu votei a favor daquele requerimento, porque acho que realmente era pertinente olhar. Se o cara veio e informalmente já disse que não tem problema, e vai informar isso via laudo, então o objeto daquele requerimento se perdeu, na minha opinião. Né? O objeto daquele requerimento se perdeu. E vou só reafirmar, senhor presidente, desculpa até alongar, para confirmar minhas palavras aqui, é o seguinte, o prefeito tem meu apoio, né? Não vou hoje mais discutir, nem falar com ele que ele tem que fazer isso ou aquilo, eu acho que ele já está sendo pressionado demais de diversas formas, foi altamente pressionado na rádio hoje, porque levaram para um programa lá só gente que pensa o contrário dele, não levaram ninguém que pensa o que ele pensa, ou que comunga com a ideia dele, porque nas reuniões que a gente participou, igual aquela no gabinete, o único que levantou e saiu de lá falando que era totalmente contra foi o Ailton, e tinha umas 20 pessoas dentro do gabinete. Não chamaram nenhum desses 20. Chamaram o tenente, né? Desculpe, que concorda, o tenente não pôde ir. Pois é. Então, assim, não chamaram ninguém. Para ponderar o contrário. E bota o cara numa berlinda, o rapaz vem para a rua, só entrevista a gente que é contrário. Ou seja, estão pressionando o cara a tomar uma medida, ou voltar atrás, numa medida que já está definida. Respeito a decisão do prefeito. Vou continuar respeitando, senhor presidente, mas coloco aqui aos senhores que não vou pressioná-lo para ele se demover dessa ideia. Acho que a ideia está tomada, o caminho está traçado. Se ele achar por bem voltar atrás, vai ter meu apoio também. Também. Mas eu acho que a decisão cabe a ele agora e ele, como prefeito do nosso município, vai saber o que fazer. Só isso, senhor presidente.
Só a parte, senhor presidente. Para me responder ao novo colega, o que eu falei que está sendo feito, eu sou contra fazer toque de caixa, vereador? Você esclareceu toda a situação aí. Você falou que não tem nada sendo feito correndo. Está desde julho do ano passado. Pois então, a minha preocupação é essa. Não tem nada sendo feito correndo. Porque se já está planejado desde julho do ano passado, por que não tirou o bico do Nilo desde julho? Tem 9, 10 meses. Por que já não tirou o bico? Por que já não asfaltou a rua? Essa é a minha preocupação. Agora falta uma semana, vai quebrar tudo, fazer tudo. Me ajuda, né? Essa que é a preocupação.
Senhor presidente.
Está sendo feito.
Como se diz? Projeto Nilo. Não, o meu projeto, que eu trouxe o engenheiro aqui, era mais ousado ainda. Tinha uma ciclovia, desde lá de cima do posto até o posto aqui embaixo. Inclusive ali, Vandim, em frente à sua farmácia, não teria estacionamento, seria uma ciclovia. Ia pegar direto. Entendeu? Porque se você coloca a mão única, você pode colocar uma ciclovia. Fica muito bacana, né, Lourdes? Nós vimos em Belo Horizonte, né? Essa semana. Então, quer dizer, todo mundo falou, você está ficando maluco. Ciclovia aqui dentro de Bicas? Ó, nós temos que pensar é para frente, rapaz. Nós temos que olhar atrás do morro. Inclusive a Secretaria de Educação, quantas bicicletas Deus deu para os alunos? Não é? Então, quer dizer, você tem que pensar as coisas para frente. Você não pode ficar, ah, não, tem, não, vamos olhar. Se deu certo, bem, se não deu, vamos voltar atrás. Entendeu? Então, o meu projeto mesmo era mais ousado do que esse. Entendendo? Eu ia modificar a mais ainda, está modificando um pouco. Isso aí é só, né? Então, mas eu concordo sim com a mudança do trânsito, mas é outro negócio, não é? Vamos ver, vamos esperar. Né?
Sim. Senhor presidente, vou tentar ser breve, apesar do assunto ser bastante polêmico, né? Ouvi bastante aqui dos colegas. Concordo com o vereador Louro, nós estamos aqui representando a sociedade, mas nós temos que ter hombridade, temos que ter o caráter de reafirmarmos o nosso posicionamento. Eu acho que, independente das pressões, como bem dito aqui, não sei qual colega falou, independente do posicionamento que for tomado, irão ter descontentamentos, pessoas se sentindo prejudicadas, vai ter polêmica do mesmo jeito, não é? Eu confirmo aqui que o meu posicionamento foi favorável realmente à forma como está sendo discutida hoje. Por quê? Porque na primeira audiência pública que foi debatida daquela forma, me corrija se eu estiver errado, houve um abaixo-assinado justamente para que não se tirasse o estacionamento lá na parte alta. Não, mas depois houve um abaixo-assinado. Mas houve um posicionamento dos próprios comerciantes. Sim, pode.
Teve uma posição aqui de dois proprietários de lojas lá que seriam o contrário. A mão única queria que acabasse o posicionamento. O Magela deu prazo a eles para que eles trouxessem um abaixo-assinado com 200 assinaturas para rediscutir a questão. Eles apareceram com algumas folhas assinadas por alguma pessoa sem nem cabeçalho, não tinha nem cabeçalho. Era só um monte de papel com assinatura. Aí te digo, naquelas assinaturas, entre aquelas assinaturas, o Magela até citou isso no programa da rádio, estava inclusive a assinatura do João da Empada lá. E ele é contra. Ele é a favor da mão única, ele prefere a mão única à proibição do estacionamento. E a assinatura dele estava lá. Então era um papel que não, na verdade, não traduziu o que eles queriam.
Não, mas por isso que foi desconsiderado. Eu te agradeço o esclarecimento. É porque realmente tem muitas opiniões. A gente vê realmente esse colocar a política no meio da discussão, eu acho que a gente tem que deixar de lado, né, a política, se vai ser bom para o prefeito, mal para o prefeito, a gente tem que pensar na cidade. Né? Se vai dar certo ou não, eu não tenho capacidade para falar isso, nenhum vereador tem, o prefeito não tem. Nós sempre debatemos isso desde o primeiro mandato, na minha opinião, deveria, né, ainda afirmo isso, deveria ter se pautado por um estudo técnico, mas por outro lado também não deixo de fazer as considerações que fica caro, além de ficar caro, não tenho a certeza de que vai ser daquela forma como o engenheiro vai colocar, né, comum dessa opinião também. Então acho que alguma coisa tem que ser feito, né? Nós temos que cobrar do prefeito, eu também. É muito fácil, principalmente nós que somos oposição, aproveitar esse alvoroço aí das discussões e fazer pressão também, torcer para que dê errado, né, fazer política em cima do debate. Eu não quero isso, eu quero que se chegue a uma solução que seja boa para a cidade, boa para o comércio, boa para os cidadãos. Os colegas aqui falaram, o Nilo falou, vai me prejudicar o estacionamento. A minha rua lá, na rua de baixo, vai aumentar muito o trânsito, é barulho, trepidação, e nem por isso eu estou reclamando, desde o início eu fui favorável. Mas faço uma ressalva, não estou livre de estar errado, né? As pessoas que estão protestando estarem certas, mas eu acho que a gente tem que dar uma carta branca, vamos dizer assim, para que sejam feitas essas modificações, porque todas as modificações, se a gente for parar para pensar, o Nilo disse muito bem, qualquer modificação que fizer, nós vamos ter pontos negativos e pontos positivos. Então a gente não pode olhar só pelos pontos negativos. Concordo com você, Nilo. O comércio pode se expandir na nossa cidade, em outras ruas que o trânsito irá passar. A gente não pode pensar simplesmente no nosso umbigo, né? Até mesmo o comércio aqui embaixo, que de repente pode achar que está sendo prejudicado, tem essa situação de, no futuro, outras ações, né, paralelas ao trânsito, quem sabe, ou fazer uma ciclovia, ou aumentar a calçada para aumentar o movimento, aumentar eventos no comércio aqui no centro. Né? Então, a gente tem que pensar por esse lado também. Ah, vou gastar mais gasolina, vou andar mais. Mas a gente tem que pensar na cidade, porque é muito assim, todo mundo fala, a cidade não cresce, a cidade não progride. Mas eu não vejo tanto assim, não. A gente vê pelo número de carros que tem na cidade, o trânsito que tem. Está ficando tá muito, né, tá enforcamento mesmo das vias. Está ficando perigoso para ciclistas, perigoso para pedestres, principalmente crianças e idosos. A gente tem que pensar nisso também. Né? Ah, essas ruas agora vão ficar perigosas? Vai ter um fluxo maior. Mas as outras vias vai evitar um problema... que eu sou testemunha na época do meu pai, minha mãe, minha esposa, né? Eu acho que todo mundo sabe de algum caso assim, que quase aconteceu um atropelamento, que é perigoso. A pessoa está atravessando nessas passagens, né? No tráfico calming, né? Chama, que eu fui defensor fervoroso, eu e o secretário de obras, que foi vereador também, nós fomos defensores, cobramos muito, e a administração passada nos atendeu, foi depois um pedido de todos os vereadores. Eu acho que isso foi muito bom para a cidade. Só que, em muitos pontos, o pedestre ele está passando, algum motorista dá preferência, o outro que vem do outro lado lá vem passando de uma... Né? É quando o motoqueiro não corta. Eu acho que é mais um ponto positivo isso, é mão única, um carro está parado, como é que o outro vai cortar para atravessar? Então, dá um pouquinho mais de segurança ao pedestre. A gente tem que pensar nisso tudo. Pode não dar certo? Pode. Né? Ninguém tem a capacidade, né? O Nilo tem essa vivência de autoescola, tudo, mas ele também não tem... Não, vai dar certo ou não vai dar certo. A gente tem que testar, vamos tentar. Vamos tentar modernizar a cidade, tentar trazer benefícios. Não deu certo? Vamos nos reunir, né? Eu tenho certeza. Aí sim a gente pode cobrar um posicionamento do prefeito no momento de fazer essa experiência e vendo que não está dando certo, está trazendo mais transtornos do que benefícios, acontecer novas reuniões e tentar outras alternativas. Mas vamos tentar fazer isso aí, porque se fosse outra decisão, né, de não ter o estacionamento, eu tenho certeza que o debate já está sendo o mesmo. Ia ter várias pessoas cobrando, criticando, mas eu preferia que fosse mão única, né? Que não acabasse com o estacionamento, vai me prejudicar, até mesmo dentro dos comerciantes. A Ascom não tem um posicionamento firme de todos os comerciantes. É polêmico até dentro do comércio, né? Então a gente está representando, a gente pensa no comércio, pensa na população, mas não é uma coisa unânime que isso tem que ser feito, né? Então vamos tentar, pode acontecer de não dar certo, mas a gente está aqui justamente para cobrar, se não der certo, para que seja rediscutido, né? E tentado outras alternativas.
Vereador, Loura, eu quero só dizer para você uma coisa. Você disse aí que o caso levou 3 pessoas lá, 2 contra e 1 só a favor. Mas na primeira audiência nossa aqui, o próprio prefeito foi contra, foi a favor do que eu tinha dito. Sim? O próprio prefeito, depois que ele se convenceu. Eu, particularmente, não estou misturando política no meio, presta bem atenção. Eu tenho a minha posição, por que não se fez a experiência de tirar o estacionamento primeiro? Eu tenho a minha opinião, entendeu? Não sou contra, torço para dar certo, vou me redimir se der certo, vou aplaudir, faço questão de fazer isso. Todo mundo está escutando o que estou dizendo daqui. Se der certo, faço questão de aplaudir, vou me redimir. Mas eu ainda não acredito que dê certo. Eu acredito que é o seguinte, que é o primeiro passo, bom, vamos fazer uma experiência, vou experimentar tirar o trânsito primeiro, que é mais fácil, não custa nada para o município. Agora tem custos e despesas dos municípios, que poderão ser maiores depois. Você entendeu a posição minha? Agora, eu não vou mudar, presta atenção. E quero deixar bem claro, se amanhã der certo, serei o primeiro a aplaudir. Tá?
Só mais uma colocação, vereador, para encerrar aqui esse assunto, que já foi bem debatido. O nosso prefeito tem uma opção também. Se a rua Joaquim Fernandes Alhadas, que é a rua da Copasa, não suportar o trânsito, ele pode muito bem fechar aquela rua e ter a opção de dar a volta do deputado Oliveira Souza. Já tem essa opção. Essa opção já existe. Pois então.
Aliás, então, para os caminhões pesados, a opção vai ser essa.
Pois então, ali então só veículos leves. Eu não sei se tem essa opção, tem, Loura? Então, poderia citar para ele, ó, veículos pesados, dá a volta que lá por cima, o deputado Oliveira Souza é asfaltado, já passa o trânsito todo pesado mesmo. Então, eu acho que eu vou estar em contato com ele e vou dar essa sugestão, colocar uma placa ali somente veículos leves. Se a preocupação toda é essa com a rua Joaquim Fernandes Alhado. Está entendendo? Igual o caso do Cláudio Silva, o Brioso, que o senhor citou para mim, o senhor citou o nome dele aí. Ele me procurou um tempo atrás e falou assim: ô Kikim, lá não pode passar naquela rua caminhão, em frente da minha casa, treme tudo. Minha janela está rachando, os vidros estão trincando. Falei, chama o engenheiro, sua casa vai cair em cima da sua família, rapaz. Se está desse jeito, então nós vamos fechar a rua e passar só carrinho de mão. Se tem a rua e não pode usar, chama o engenheiro. Ué. Expliquei para ele que o problema da casa tremer em Bicas, a maioria, não é uma só não, 90% quase 90% onde passa beirando o córrego, elas tremem, porque o lençol freático é alto, gente. A coisa é simples. Tá? Então, só queria fazer essa colocação.
Geraldinho, você disse. Senhor presidente, sim. Ainda em tempo. Sobre as palavras do nosso ilustríssimo vereador Rafael, que foi muito feliz nas suas palavras, Rafael. Sempre elegante, sempre colocando as palavras certas na hora certa. Então, você diz, a pessoa está reclamando que vai andar mais. Igual os motoristas de táxi. Eu vejo os motoristas de táxi aqui de Bicas, uns profissionais privilegiados. Primeiro, prefeitura não faz, não coloca uma tabela, não coloca taxímetro, não pinta carro. E eu acho, no meu entendimento, não sou contra taxista. Eu acho que a corrida aqui é muito cara, pelo padrão de vida da cidade. Por quê? A nossa cidade é pequena. Uma corrida a R$ 8,00 é muito caro. Uma passagem de ônibus para Guarará é muito caro. Entendeu? Então eu vejo isso. Por quê? Você vê bem. Eu dou uma aula na autoescola, 50 minutos você rodando com um aluno, são R$ 28,00. Ou R$ 30,00. Depende da quantidade de aula que o aluno for. O cara faz uma corrida daqui da praça no Hospital São José, R$ 8,00. Olha, você não gasta o quê? 5 minutos para ir lá em cima e voltar. Então, eu acho, o taxista vai andar muito. Mede no seu velocímetro quanto você vai sair do posto São José ali e vai vir até lá em cima na rotatória. E mede você passando pela autoescola, ver quanto vai aumentar. O máximo, eu acredito, 300 metros. Então, 400, né? 300, 400 metros. Então, quer dizer, isso aí não vai dar uma despesa assim. Por isso que eu te falo, você vê bem, ó, eu rodo 50 minutos, R$ 28,00. O cara faz uma corrida aqui em Juiz de Fora, 50 minutos, quanto que é? R$ 80,00. Não, estou falando, 40, 50 minutos. Eu rodo 50 minutos com um aluno, R$ 28,00. Por isso que eu estou te falando, ó, olha o que tem de proporção nisso aí, ó. Como é caro. Então, eu vejo eles como privilegiados, eles não podem reclamar de nada, não. Eu já tive táxi, tive ponto ali na dona Ana ali, então eu acho que eles estão chorando de barriga cheia. Eu acho que não, entendeu?
Sim, Jorginho. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite a todos presentes. O meu assunto hoje é em cima do requerimento do meu amigo Louro ali, sobre o futebol. Porque a gente, meus colegas ali, o Iru, o Alexandre está ali, esses dias pediram a condução para poder levar os meninos para jogar bola e não consegue. O nosso secretário, que diz que é secretário, fala que não tem. E esse dia houve uma licitação aí de um ônibus para poder levar o jogador do Leopoldina. Não sou contra ajudar os pessoal do time do Leopoldina, mas eu acho que se tiver para um, tem que ter para todos. Igual a gente foi, o pagou lá, semana, R$250 para ir na Espanha. Eu paguei ontem para poder ir lá nos Machado, também do meu bolso. E por que só direcionado só o clube do Leopoldina? Se fez a licitação só do ônibus, por que não fez de van, de combi também? Qual o motivo? Queria que o nosso presidente mandasse para ele vir aqui explicar isso para a gente. E eles lá não deixam mentir, que o Iru está aqui, pediu ele a semana inteira e ele não deu resposta. No sábado eu liguei para ele e falou que não tinha.
Você quer que a Câmara peça ou que você quer que eu direto com um...
Só... a mesa.
Pediu uma parte ao novo colega?
Sim.
Uma partezinha? O requerimento do vereador Louro está solicitando o contrato com o Leopoldino. Isso. Então ali já vai esclarecer boas partes. Mas o que eu vejo, Geraldinho, eu fui abordado pelo secretário Magelinha. O que eu vejo hoje é o seguinte: a Secretaria de Esportes do município, com várias outras secretarias, tá? Hoje temos pessoas competentes na Secretaria de Esportes. Está ali o Iru, o Marcelinho ali. Não. O Igor. Nós temos o Picareta, que é eficiente. Então,
Wallace Amorim. Ué, mas é também diretor de esporte.
Eu estou falando de pessoas eficientes. Então presta atenção. Então são pessoas eficientes para lidar com isso aí. O que eu vejo é a falta de ferramenta para eles. Certo? Nós fomos abordados aqui com o assunto aqui o ano passado, gente, para a liberação do campo do esporte. Uma obra que não fica aí R$5.000. O clube está interditado até hoje porque não houve um incentivo da Secretaria de Esporte. Até houve, né, Iru? Um incentivo da Secretaria. Mas não tem a ferramenta, não tem verba para nada. A verba da Secretaria de Esporte hoje é R$5.000. Não dá para comprar uniforme, bola, essa molecada, pô, para tirar das drogas, colocar essa molecada num programa, num incentivo.
Você disse que é a verba?
Eu acho que é R$5.000 por mês.
Não, não é aquilo que está escrito, não.
A dotação para poder... acho que foi R$5.000, acho.
Está no orçamento. Eu não me lembro de qual, que o orçamento é muito grande, mas me parece que é R$5.000 só. Então não dá para fazer nada. Secretaria tinha que ter um ônibus, uma van. Olha, hoje tem futebol nos Machados. Programa-se. Eu estava falando com o Louro ali embaixo, o Louro falou, todo mundo vai querer. Eu falei, não é assim, não. Faz um programa, ó, final de semana, quem que está? E dá... Cada semana vai um time, dá preferência para um, que aí vai intercalando, pelo menos vai remediar o problema. Então eu acho que falta isso aí. Está faltando é verba para colocar ferramenta para eles trabalharem. Que a eficiência deles eu sei como é que é.
Mas certo, Geraldo? O bom é que todas as prefeituras colocam. Igual ontem nas Machado, foi o ônibus de Mãe de Espanha, foi, de Rochedo, foi, de São João, foi, todas. E aqui em Bicas que acontece é isso, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Ano passado houve aquela que eu falei, que reclamei. Os caras não fazem campeonato, precisa de alguém fazer igual lá está lá o Juliano fazendo lá no Olaria. Que é do nosso secretário. Tem o Samu, tem o Lassi. E só dois ou três que trabalham aqui ganham a mixaria. E os que mal estão lá em cima, acho que não estão fazendo nada. Isso é uma revolta que eu tenho contra eles, cara. Eu estou falando sério.
O senhor quer que cobre do presidente ou o senhor quer convidar o presidente para vir aqui na...
Pode convidar para vir. O secretário.
O secretário. Tá.
Para ele ver o que, que os outros estão fazendo, cara. Porque por enquanto que eu vejo sim. Trabalhar, são três.
Tá
eu
estou
vendo. Tá bom? Agradeço. Será? Obrigadão.
Senhor presidente, que tempo. Sim? Aí. Ilustríssimo Geraldinho. Aconteceu essa mesma coisa. Nós fomos participar de uma reunião da Defesa Civil na cidade de Juiz de Fora. Regional. Uma reunião que reuniu todo o pessoal da Defesa Civil lá na Faculdade de Engenharia da Universidade lá em Juiz de Fora. Nós não conseguimos arrumar a condução para o pessoal de Bicas irmos. Eu tive que ir no meu carro, o João teve que ir no carro dele,
não.
Tá? E o Petros teve que ir naquela piruinha da Defesa Civil aí, entendendo? Então, isso aí...
Chegou lá?
Chegou. Aí, por isso eu estou te falando. Inclusive, eu estou te falando. Então, o que está faltando é um pouco, sim, de administração dos secretariados. Como eu sempre digo, há muito cacique para pouco índio. Entendeu? É muita vaidade e pouca vontade de trabalhar. O cara tem que regaçar a manga e trabalhar. Não é virar pavão, não. Aqui tá, a prefeitura está cheia de pavão. Eu vejo andar aí, ó. Entendeu? Eu acho uma coisa, tá difícil. Entendeu? Eu, para mim, acabaria com esse diretor 1, diretor 2, diretor 3, botar esse povo para trabalhar, rapaz. Isso aí é só vaidade, que eu vejo. Mas eu acho que o prefeito tem que sim conseguir uma viatura, um ônibus, para esses eventos assim, para futebol, para uma reunião. Que, pô, isso aí. Entendeu? Eu vejo essa saída. Não é só a Secretaria de Esporte. Eu acho que a prefeitura tem que comprar um ônibus e deixar à disposição desses eventos aí. Né? Porque senão não tem jeito, não.
Mas aí eles falam que não tem verba. Por que que na hora do para arrumar para o Leopoldina, rapidinho eles conseguiram um jeitinho para licitar o ônibus? É isso que me deixou na dúvida, foi essa. Né?
Sim. Eu ia fazer uma intervenção também a respeito desse assunto. É porque a Beth até me lembrou aqui, ano passado nós aprovamos uma lei, né, um projeto de lei que eu apresentei, que é justamente um incentivo ao transporte do esporte. Eu apresentei o projeto, todo mundo votou favoravelmente, né? É uma lei municipal, nada mais é que consiste na aquisição de um veículo para poder transportar os atletas. Né? Na época eu até justifiquei nesse sentido, porque eu sei, eu não estou direto nessa área de esporte, mas a gente conhece muita gente que monta o time, né? O pessoal aí conversa. E falta justamente, às vezes, tem uma equipe, uma boa equipe para poder disputar, representar a cidade e não tem um transporte. Isso não é só futebol, né? Cidade pode montar um time de vôlei, um time de handball que teve sucesso aí, né? Acho que do futuro, né? Isso, eu vi. Parabenizar por isso.
É a maior Copa de Futsal do Brasil. E a Secretaria de Educação, através da Prefeitura Municipal de Bicas, apoiou e entrou. Está levando os estudantes do município. Só são estudantes do município participando. Escolas públicas. E essa é a respeito do futuro. Também eu estive presente ano passado, reunião em abril. Bicas, em 20 anos, nunca tinha participado dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Eu acho absurdo. Eu acho um absurdo. E pela primeira vez participamos, o futuro ficou em quarto colocado no handball, tá? E os meninos do estadual que representou o futsal perdeu nas quartas de final. Então eu acho, para uma cidade que tem 15 mil habitantes, que nunca entrou, nunca teve um apoio ao esporte, ano passado, primeiro ano do Dr. Magela, ele apoiou. No entanto, que o diretor do Colégio de Futuro virou para mim, o Ricardo, falou que ele pediu nas antigas gestões para ter um apoio, pelo menos um ônibus para levar na cidade, porque tem que ficar. Tem a questão de alimentação para os atletas, alojamento, a prefeitura aqui, prefeitura, cidade sede, dá o alojamento, mas a questão do transporte. É difícil uma escola levar os alunos. Ele falou que ele pediu nas gestões passadas, foi negado. E eu procurei ele porque não tinha essa equipe de handball, que é muito conhecida na nossa cidade, que se pratica, é uma escola muito descentralizada, representando bicos e jogos escolares. Entrou o futuro estadual. Eu acho que pelo primeiro ano fizemos bonito.
Então, com certeza. Mas você cuida dessa parte do esporte para criança. Só né? Você é ligado à educação. Então, aí que está, Igor, porque eu acho que tem que ter, o que está faltando na administração, a gente já falou isso aqui outras vezes, essa integração entre as secretarias, porque igual você está comentando nesse caso específico, é uma integração da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, né? A gente tem que incentivar isso, está tirando as crianças né, da ociosidade aí, das ruas. É um trabalho em conjunto, de repente até com assistência social. E essa aí dos adultos, né, tem que começar de baixo, junto com as escolas, né, convênio com as escolas, uma parceria com as escolas, até mesmo particulares, a prefeitura dando um apoio, para no futuro a gente tem que pensar a longo prazo de formar, né, times, equipes, para representar a cidade. A cidade fica conhecida. Eu sempre defendi aqui, tudo bem, eu concordo, a construção de várias quadras. Eu acho que agora tem que se pensar um ginásio poliesportivo, com medidas oficiais. E para ter um ginásio, a gente precisa de equipes, né, boas equipes, para poderem estar participando desses eventos, trazer os eventos para casa, pelo menos etapas. Isso vai estar movimentando a cidade. A questão está faltando um pouco assim, de prioridades, né? Discutir prioridades, porque realmente, se for querer você investir em tudo, infelizmente não tem recurso, né? Não tem como fugir da saúde, cada vez, né, tem que aplicar, gastar mais, né, que o custo é cada vez maior, são exames, remédios. A educação tem que ser primordial, né? E o esporte, só que eu vejo o esporte ligado a isso. Através do esporte pode-se diminuir muitos problemas de saúde, né? Pode resolver muitos problemas na área de assistência social. E aí vai, é um trabalho pensado entre todas as secretarias. Eu acho que tem que se investir mais nisso, né? O Geraldinho está cobrando aqui, né, adultos, equipes adultas já. Mas esse veículo, essa lei que nós aprovamos, aquisição de um veículo, gente, não fica tão caro assim para uma administração que consegue, né, já conseguiu vários veículos, tem recurso para comprar. Eu vejo como questão de prioridade. E não vai ficar, não sei quem falou aqui, o veículo pode servir para diversas atividades que a legislação proíbe o gestor de emprestar um ônibus da educação para o esporte, emprestar um ônibus da educação para eventos religiosos, né? Mas um veículo próprio, a prefeitura pode incentivar outros eventos, né? Outros eventos além do esporte.
Em janeiro desse ano agora, foi feito um torneio no Colégio Estadual. Não sei se a turma foi informada, acredito que sim, não tenho certeza.
Eu fui lá várias vezes.
Foi. Você foi levar seu neto para ver, né? Foi a mediação da Secretaria de Educação e Cultura. Ele formou e realizou uma competição nas férias. Porque o que você falou, realmente eu concordo com suas palavras. Essa ociosidade pode trazer a droga na vida dessas crianças, desses adolescentes. Isso é fato. Isso é fato. O que aconteceu? A prefeitura, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, a gente sentou, reuniu e falou: vamos organizar essas férias, já deu duas semanas, pelo menos, essa molecada sair das ruas. Sair desse negócio de multitrans, de pipa, só, realmente só fiquei isso nas férias. Molecada soltando pipa, fica a noite sem fazer, não tem o que fazer, não tinha o computador, videogame. Então, vamos tirar e organizamos esse campeonato de São Paulo. Foi um sucesso, aí eu fui lá no Destino, muita gente, pessoal de Marcos Espanha, elogiando, porque veio o time de Marcos Espanha, veio o time do Guarará, veio o time do Senador Porto, jogar aqui em Bica, assim, no estadual, e elogiaram muito esse futuro. Ficou um negócio, um campeonato, foi um torneio. Eu não queria que tivesse ganhado, eu queria tirar essas crianças da luz e das drogas. E essa foi a felicidade nossa, fazer esse torneio para proporcionar um momento de alegria para essa garotada. Isso eu acho interessante, trabalhar em conjunto, concordo com suas palavras.
Então, a gente parabeniza, né? A gente viu o sucesso disso aí. O que está cobrando, isso aí é muito importante. O que está faltando, principalmente no momento, é o apoio aos atletas amadores, né? Incentivo ao desporto amador na cidade. Porque tem muitas pessoas que praticam esporte e não tem um incentivo, né, de ir num torneio, para poder ir num torneio, para, de repente, comprar algum material. Né? É isso que o Geraldinho está cobrando.
Essa colocação eu entendi. Eu só não posso responder.
Porque não é a sua...
A Secretaria de Educação não tem. Igual a dotação, não tem essa dotação.
Mas fica até um alerta. A gente até te convida, né, convida todos da área, para quando a gente for discutir o orçamento público, que você esteja presente. Acho que se cada secretário tivesse aqui cobrando, né, de repente ele não tem esse apoio, porque são muitas áreas na hora de se fazer o orçamento, mas na hora de debater o orçamento aqui, pedir um apoio maior, né, ver a necessidade de um apoio maior, você está trazendo essa realidade e vai ficar aqui, isso gravado em todos os vereadores, para a gente poder estar atentando isso na hora de discutir o orçamento, de tentar destinar um recurso maior para estar trabalhando isso. Né?
Bom, vamos criar uma polêmicazinha pequena. Ano passado, o Geraldinho reclamou da mesma coisa aqui, se não me engano, setembro do ano passado, a gente chegou a fazer uma reunião com o Iru Tava, o secretário de Cultura, Esporte, e os outros, está nominalmente, todos se reuniram, saiu definido dessa reunião, definido que ia se fazer um campeonato quase nos moldes desse que o Juliano está realizando agora. Seriam sedes colocadas nas quadras, cobertas, né, quatro times ou cinco em cada sede, disputando as chaves, para depois fazer uma final numa quadra melhor, a quadra do Esporte, do Estadual, que são maiores, mais amplas, cabem mais gente. Saiu da reunião definido. Né, e a gente falou em começar em novembro. O prefeito virou na reunião e disse o seguinte: não, eu quero que faça em outubro. Passado outubro inteiro, no início de novembro, eu procurei o secretário, falei: secretário, o prefeito falou que queria o troço em outubro. A resposta dele foi o seguinte: não, mas eu achei melhor não fazer, eu achei isso, eu achei aquilo. Deixa eu falar uma coisa na boa, é meu amigo particular. Deixa eu falar uma coisa pra você, numa boa. Você não tem que achar nada, não. Mano. O prefeito deu uma ordem, eu quero que faça o troço em outubro. Você vai lá e faz, velho. Você não tem que discutir depois, não. Se eu sou a favor, se eu sou contra, se eu concordo, se eu não concordo. Isso não interessa, não.
Outubro tá lá.
Eu sei que passou outubro, passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro. E hoje o Juliano tá fazendo lá, a prefeitura ainda ajudou ele um pouco. Ajudou com algumas bolas. Rede para botar na quadra, mandou arrumar os refletores, alguma coisinha. E ele, né, logicamente, virou assim: não, eu vou fazer, mas vou cobrar uma taxa, que eu tenho outras despesas, premiação ele que está comprando, a arbitragem ele que está pagando, quando, né, na medida possível, acho que R$10 por jogo, ele está se virando para fazer. A prefeitura ajudou um pouquinho. E ele está realizando. Quer dizer, porra, não é possível, cara, que não consegue fazer. Eu não acredito que não consegue fazer. Será que é tão complicado assim?
E os nossos diretores, tá fazendo o quê?
Ah, é isso que eu não entendo.
Na hora de receber, chega lá e você acha que eu não vou receber, não. Não, porque nesse dia que eu não fiz nada
assim. Eu não acredito nesse monte de dificuldades, mas tudo bem. Agora.
Só fazer uma. E tem muitas pessoas, né? Porque às vezes vai achar que vai ficar sozinho. Geraldinho é uma dessas pessoas que vai ajudar a organizar.
Não,
né?
Lógico,
eu tô aí pra isso, de montar times. Tem certeza que na cidade as pessoas estão esperando isso. Então, se tiver uma convocação, tem certeza que vai ser de imediato, as pessoas vão aceitar e montar esses times.
Sim. Né? Aí vai uma outra questão, que é a seguinte, e aí que é problema antigo, não da atual gestão, mas de há muito tempo atrás, a falta de capacidade de gestão. Você apresentou o projeto de lei aqui, Rafael, muito bom. Programa autorizando a incentivar transporte para o esporte, né, chama? Programa Transporte do Esporte, inclusive, né? Ótimo, excelente, foi aprovado. Que hora que a secretaria sentou para falar assim: vamos regulamentar isso aqui? Como é que isso vai funcionar? De onde vai vir os recursos? Ah, não tem recurso no orçamento. Bom, então tem que. Aí tem aquelas coisas de suplementação, que é tudo questão de planejamento. Falou: pô, não temos de onde tirar. Bom, então vamos ver aqui, vamos puxar daqui, vamos puxar dali, vamos suplementar ali, vamos. Manda para a Câmara pedindo suplementação, autorização de uma vez. Com o tempo, pede a suplementação, coloca lá, manda para a gente o decreto, a gente vai funcionar assim. Vai ser um ônibus só, nós vamos comprar, ou nós vamos usar aquele ônibus branco que ainda tem, que é o único, que não é tão simples de comprar um ônibus com recurso próprio, afinal de contas são R$200 mil. Você tem que mostrar ali dentro do orçamento de onde você vai tirar R$200 mil para comprar um ônibus.
Mas ele chegou a falar para mim que podia mandar algum secretário embora para ver. Eu falei assim: pô, você ouviu o primeiro então.
Então, assim, capacidade de gestão. E o Rafael sabe do que eu estou falando. Se você pegar leis que a gente fez aqui de 2009 para cá, vai olhar qual foi regulamentado. A gente fala isso direto. Tem uma lei de São Gilson ótima de limpeza de terreno na cidade. Ótima. A lei não foi regulamentada. Eles não sentam para dizer como é que o negócio vai funcionar. Deixa eu ver como é que isso vai funcionar. Ah, vai ser assim, ó. Primeiro a pessoa vai aqui, depois ela vai ali, depois ela paga isso aqui, aí depois a gente manda fazer. Só isso. É só botar no papel, o decretozinho, pau. Ali, é assim que vai ser. Não faz. Aí finge que não está vendo, ou não se importa. Não sei. É por isso que eu falo, acho estranho, estranho, o secretário, por exemplo, que se acha no direito de não trabalhar um dia da semana, de trabalhar com funcionário público, de meio-dia às seis, ou de meio-dia às cinco, né? Ou de uma às quatro, sei lá, eu tenho uns que são assim também. Não concordo, nunca concordei. Nunca concordei. Os senhores lembram bem que em 2005, a Beth vai lembrar disso, uma coisa que eu fiz, não faço mais, né? Faço os comentários aqui, mas não vou fazer isso abertamente, que é uma situação muito complicada, porque você mexe com toda uma questão política. Mas, em 2006, eu escrevi um texto, fazendo uma avaliação do primeiro ano do governo Anório, e vim falando de secretaria por secretaria. Aí cheguei, parei numa e falei assim, bom, já a secretaria tal é... reticência. Eu não posso falar nada, porque eu nem vejo o secretário aqui. Aliás, ele nem morava em Bicas. E isso criou um problemaço, né? Então, hoje em dia, como é que eu prefiro fazer? Eu vou ao prefeito e falo com ele. Porque externar isso é complicado, né? Vira até porque a oposição vai aproveitar para fazer um carnaval em cima da coisa, né? Então, assim, eu prefiro procurar o prefeito pessoalmente e externar essas posições minhas para ele. Sempre falo com ele. Essa questão que o Geraldinho está colocando é questão antiga. Quem foi lá conversar com o Magela para pedir a ele, para autorizar o Juliano a fazer o campeonato, fui eu. Porque alguém já tinha dito para ele que ele não podia fazer. Pô, não pode por quê? Por que, que não pode?
Sábado à noite.
O prefeito dizer que pode. É precário dele, não pode ir lá fazer. Vai lá, faz o campeonato. Vai lá para ver. Domingo agora. Cheio. Quarta-feira tem rodada. Quem quiser ir, vai lá. Tá um barato. Tá um barato o troço. E eu acho que essa que é a intenção. Então, assim, eu vou terminar por aqui falando só isso. Acho que a prefeitura tinha que pensar nisso. Eu acho que vai ter uma saída boa agora, que é até para informar os senhores, que a prefeitura já está preparando a licitação de um recurso que chegou federal, de uma emenda de R$100 mil, para adquirir um ônibus. Não era um ônibus, na verdade era um transporte. Seria uma van. É recurso da assistência social. E a prefeitura vai colocar mais 60 ou 70 mil para comprar um micro-ônibus de 21 ou 23 lugares da Mercedes. Em vez de comprar a van para 16 pessoas, vai comprar esse micro-ônibus maior. Quem sabe, numa conversa, chamando o prefeito, cobrando do secretário, fala, vamos conversar com a Secretaria de Assistência Social, vamos regulamentar isso aqui? Claro que a prioridade tem que ser assistência social. O ônibus é de lá. Mas nos finais de semana, vamos ver como é que pode encaixar, vamos ver o que dá para fazer. Mas é uma iniciativa que deveria ser deles. Mas e aí, Geraldinho, eu vou me botar à disposição para a gente, mais uma vez, procurar o prefeito e discutir essa questão com ele, para ver se a gente consegue chegar numa coisa favorável. Faz, senhor presidente.
Ele queria, sábado, 10 horas da noite, lá na minha casa, conversar comigo sobre isso. Eu falei assim, não, se você quiser, vai lá na Câmara, segunda-feira, 7 horas, a gente vai estar lá em frente de todos os meus colegas lá, porque só eu sozinho não resolvo isso. Você tem que ir lá expor esse problema para ele. O Magelinha queria ir na minha casa, sim, sábado, 10 horas da noite, para conversar comigo sobre isso. Eu falei com ele, não, vai lá na Câmara, explica para todo mundo lá ouvir, né?
Deixa eu fazer uma indagação para os novos colegas. Vocês receberam essa revista que não receberam? Esse deputado aqui é amigo do prefeito. Mandou essa revista aqui. Aí eu abri aqui curiosamente, contar esse debate aí que eu já estou. Aí eu vi aqui esportes. Deputado é amigo do prefeito. Ele está aqui, 2,5 milhões que ele concedeu nos 2 anos passados de emenda parlamentar, verba. Aí eu li aqui, kit esportivo. Foram 29 cidades contempladas. 29. Em Minas. Ele é amigo pessoal, já veio em Bicas várias vezes. Pergunto, por que que Bicas não está aqui no meio? Porque o secretário não tem um projeto? Ou nós não temos um secretário e essa cidade todos tem um secretário? Só aqui. 29 cidades. E Bicas não tem. Tem 29 cidades aqui que tem secretário. Aqui, infelizmente, não tem. Fica aí.
O senhor queria falar alguma coisa, por favor? Dá um minutinho só, ele queria falar qualquer coisa.
Pedra.
Deixa eu perguntar ao senhor. E o senhor fez o requerimento, pediu alguma vez?
Não, eu já procurei. Já...
O senhor tem que pedir primeiro.
Só mais uma aqui, gente. Eu fui o Louro veio ver quantas são cidades, para ver se tem cidade pequena. Vocês conhecem aqui a cidade pertinho aqui? Itamaraty de Minas? Tá aqui. É, ó, é igual. É menor que Piquiri. É bem menor. É duas Santa Helena, Itamaraty de Minas. Rio Novo, São João da Pomoceno. Olha aqui.
Ô,
lá tem secretário.
Kikinho.
Lá tem secretário.
O senhor parece que não é político. É a conveniência dele.
O Edu quer falar.
A conveniência do deputado. É lógico. A conveniência dele.
Não tem projeto.
Ele vai perguntar quantos votos eu tive em Bicas ou quantos votos eu votei em Bicas.
Aí
muito
sim voto.
Ele vai ter. Eu estou citando um exemplo para você.
Ele foi bem votado.
É conveniência política ou não, Loura? Loura é conveniência política.
Claro que é.
Só lógico. Então ele achou que Bicas não interessava para ele. E está arriscado a nós esse ano, ele atende 500, 600 votos aqui em Bicas. Eu estou dizendo, a eleição está aí, vamos dar resposta na urna.
Presta atenção, ele foi bem votado.
Espera aí, gente.
Ele foi bem votado, não tem projeto.
Nem?
Ele não tem projeto. Olha a quantidade de habitantes, quantos habitantes tem em Bicas, quantos habitantes tem em Itamaraty de Minas.
Só,
Itamaraty de Minas tiver 3
habitantes. Só fazer uma sugestão, senhor presidente, a respeito desse assunto, porque já tenho mais ou menos uns 20 minutos que o nome do nosso secretário, meu amigo particular, está meio da berlinda aqui por causa dessas coisas. Ele, parte da equipe, aí não sei. Vou fazer uma sugestão à mesa, em nome de todos nós, acho que não é problema nenhum, cobrando da Secretaria de Cultura e Esporte que regularmente encaminhe a essa casa a Lei Municipal de Transporte do Esporte, indique recursos e, se for o caso, lei de suplementação para enviar essa casa para a gente votar, discutir, ele procure no orçamento, se quiser a nossa ajuda, a gente ajuda a achar, o que a gente acha, né? E regulamentar esse troço de uma vez por todas. Né? Seja
eu vou mais a prefeitura. Além, a produção dele esse ano, ele tem um meio, sim, um ano e.
Seja a prefeitura terceirizando esse serviço de transporte ou a prefeitura fazendo por veículo próprio, que eu acho que a prefeitura só tem, pode fazer por um veículo. É um ônibus branco antigo lá, que eu nem sei se ainda está rodando, porque os outros ônibus são todos da educação. Então é complicado. Mas, tá? Fica a sugestão.
Senhor presidente, completando aí esse descontentamento do vereador Geraldinho, que já não é de hoje, eu quero fazer uma sugestão que a mesa ou outro vereador possa, eu até posso fazer através de requerimento, um relatório de atividades de cada diretor de esporte. Quais as atividades que ele desenvolveu durante o ano passado, ou até hoje,
a produção,
os campeonatos que eles participaram, para a gente ter uma ideia de como ele está trabalhando, se ele está trabalhando ou se ele não está trabalhando. E dentro disso aí, fazer também reivindicações com a questão de equipamentos, ou até do transporte, para que eles tenham até também um apoio nessas atividades. Porque se existem tantos diretores, se a gente não tem conhecimento do trabalho deles, a gente até para poder uma base para reivindicar apoio em questão de material, né, como eu disse, transporte, inclusive.
O Iru quer falar.
Quem?
O Iru quer
falar. Com certeza. Para a gente poder estar acompanhando isso aí.
O Iru quer dar uma palavra. Para encerrar, vou dar a palavrinha para o Iru ali, gente, que o assunto é muito polêmico. Ô, Iru, nós vamos convidar para vir aqui, você também é convidado, aliás, você não, todos os 5 diretores, que parece que são 5 diretores, né? Não. Tá bom, você é prestador de serviço, mas trabalha na equipe. Tá bom.
Senhor presidente,
sim?
Só para complementar, eu acredito então que a gente possa fazer esse convite ao secretário e aos diretores.
Sim.
Que aí nós vamos, né, vamos conversar todos ao mesmo tempo, para ver o que eu apoio.
Todo mundo falar o que quiser aqui, nós vamos ouvir, né?
Para que as pessoas possam, né, aí reivindicar juntos, para a gente poder estar ajudando nesse
vamos
sentido aí.
Vamos fazer uma cariação. Oi? Sim. Mexe com esporte?
Diretor
de esporte. Lógico. Lógico.
Mas você é contratado como você diretor de esporte?
Diretor
de
esporte. Lógico. Tá, sim. Tá bem. Nós queremos a produção anual.
E já traga a sua produção.
Tá bom.
Pode. Só... 2 minutos.
Só para ser rápida. Eu gostaria de parabenizar a toda, né, edilidade dessa Casa Legislativa. Acho que esse assunto hoje, nessa troca de ideias, foi muito proveitosa, muito harmoniosa. Muita harmonia e onde tiramos muito proveito. E dizer também que durante a conversa me preocupei com o assunto que vou levar para o líder de governo.
Estou pronto.
relação ao projeto a caminho da escola das bicicletas. Foram distribuídas bicicletas. Então, que você procurasse saber das diretoras, da secretária de educação, enfim, se eles estão utilizando essas bicicletas. Eu nunca vi nenhum aluno em Bicas. Vejo. Ótimo. Estão mais na parte de baixo. Estão... muito obrigada pela informação, tá bom? Porque na parte alta eu ainda não vi.
Outro assunto agora.
Outro assunto.
É só um... Não, é desse tamanhozinho.
Ah, da Saracura. Correto.
Bem.
Regimento interno. Falar do regimento interno. Não dá seguindo, vou falar agora aqui. Ó.
Obrigada pela informação e fico muito feliz. Saber que estão sendo utilizadas. Obrigada.
Ô, senhor presidente, só no assunto urgente ainda, eu lembrei ontem do sermão do padre Cássio, eu estava na igreja.
Sim?
Cego é aquele que não quer ver. Tem muitos secretários cegos aí, que omisso ao seu serviço.
Mas não foi na missa.
Não estou falando uma gelinha, não, gente,
mas,
do assunto.
Mas não foi na missa, não.
Certo? São vários secretários, funcionários. Estão cegos, estão sendo omissos com o seu serviço. Cego é aquele que não quer ver. Tá? Aí, aproveitando o assunto urgente, eu vou falar com o prefeito pessoalmente, como líder do governo. Eu saí da missa ontem e sentei no trailer. Sento ali com as minhas crianças para correr um bocado, que dentro de casa eu não aguento mais que a penca de crianças correndo dentro de casa. Eu estou em obra, então fica difícil. Eu levo eles para a praça para correr na praça. Você senta, toma uma cerveja, tem que pagar R$1 no banheiro da padaria lá, Vitória. Porque aquele banheiro da Praça São José, de Bairro do Coreto, aquilo ali não é banheiro. Ele tem que soltar uma bomba, quebrar, fazer um almoxerifado, destruir. Aquilo ali não é. Eu estava lá no trailer, o mau cheiro estava indo lá. Certo? Meu nariz é grande, mas é sensível. Então o mau cheiro do Guimarães estava indo lá. Então eu vou solicitar ao prefeito, eu acho que tem, né, Louro, um projeto para revitalizar a praça, para que não seja reformado aquele banheiro. Eu sou contra que reforma. Mete a marreta em tijola, quebra, isola, acaba. Construa-se novos banheiros, converse com o padre, ali perto do padrão de energia elétrica, de frente está na USA, que faça nova. Dá-se um jeito, porque aquilo ali vem enrolando esse problema, não é de hoje, não. Desde 2000, desde a época do Barreto, quando foi feito. Inaugurou e nunca funcionou. O banheiro tem um degrau para descer, um vasozinho só numa praça lotada de gente. Horrível, horrível. Então, o senhor ouviu muito bem o sermão do padre Cássio. Cego é aquele que não quer ver.
Mas você enxergou, né?
Tem muitos cegos. Eu enxergo, graças a Deus. Eu não sou omisso, não.
Pois é, e é líder do governo. E é líder do governo.
Eu estou líder do governo, sou líder do governo, sou do partido do prefeito e falo a verdade. Eu não sou omisso. Não sou omisso. Eu não sou cego. Enxergo e falo para alertá-lo. Eu falo como amigo dele que eu sou.
Mas de casa mandou você falar isso hoje.
Certo? Não, senhor.
Senhor presidente.
Aproveitar para fazer, já que ele vai conversar com o prefeito, como líder do governo, fazer umas lembranças aqui, que hoje não veio. Cronograma de limpeza de rua, de córrego, e ainda faltam várias ruas, vários trechos de córrego. Hoje eu tomei até uma iniciativa de mandar até capinar minha rua. Porque não dá para esperar, não. Não dá para esperar. Eu paguei para poder fazer a limpeza da minha rua. Estava com piolho de cobra, com aranha, na minha rua. Na minha rua. E daqui a pouco as pessoas vão ter que começar a tomar iniciativa própria e limpar.
O novo colega.
Tinha milho, tinha flor. Tinha flor. Está ficando bonita, tá virando um jardim. Entendeu? É fazer essa cobrança, vereador. Porque até nós tivemos aquela reunião aqui, todo mundo cobrando, todo mundo insatisfeito, né? Demonstrando a insatisfação da população. Até aplaudimos que começou a informar, né? O cronograma está sendo feito. Só que esse final de semana eu passei em várias ruas, e várias ruas, mato é muito alto, não é pouco não. E não sei quando que vai terminar. Quando terminar, já está tudo com mato de novo, a chuva aí, ó. Eu vou aproveitar, deixa eu fazer as outras cobranças. Nós temos também, o vereador, eu já fiz um requerimento, o vereador Louro apresentou depois, a vereadora Sônia cobrou também, diretamente a secretária de Educação, falou que está sendo analisado, mas a gente não pode, eu acho que está incorrendo um ilícito aí, essa questão do piso dos professores. Né? Já se passou um bom tempo, não tivemos notícia, e não pode ser aguardar e dar um reajuste na data base, né, e engambelar os professores. Tem que ser reconhecido, tem que ser adequado o piso e depois dado o reajuste. Né? Quero que o senhor cobre lá o prefeito, cobre a secretária, porque tem até uma discussão jurídica já que o piso que foi, que foi reajustado, o valor, estaria até aquém do correto. Que os professores estão até perdendo. Tem uma discussão jurídica a respeito disso. Eu vou até trazer na próxima reunião, para os senhores terem conhecimento, até para enviar para o Executivo, a Secretaria de Educação, porque pelo menos adequar ao piso que foi estipulado pelo governo federal, isso é obrigação. Né? Então, mais uma vez, né, quero que o senhor faça essa cobrança lá. Não é só crítica que a gente deve fazer, quero parabenizar a secretária de Meio Ambiente, né? Eu fiz vários requerimentos aqui diversas vezes, questão de coleta do lixo tecnológico, né, que foi feito. Só fica aqui um pedido para que isso seja constante, né, que tenha um local adequado para fazer essa coleta. Eu acho que foi muito importante a questão um programa, está até divulgando na internet, né, a troca de óleo de cozinha por material, por detergente, sabão, né? Parabenizar por essa iniciativa, né? Não é só crítica, a gente tem que saber parabenizar também os pontos positivos, cobrar os pontos negativos. E quero que lembrar de novo aos colegas aquela velha questão: quando não é hospital, é SAMU, né? E eu, vereador Geraldinho, presenciamos, né, O senhor até avô da nossa secretária aqui, Emília, e foi uma demora muito grande. Vários populares ligaram para o serviço e me parece, eu até, né, o Geraldinho fez o atendimento, foi junto com a Emília, com eles lá para o hospital, depois eu voltei, uns 40 minutos depois que o SAMU apareceu. Se não fosse uma ambulância, né, do hospital, que também não queria parar, porque estava no horário de almoço, os populares tiveram que cercar a ambulância para, né, para poder fazer o atendimento. Olha que falta de preparo, né? E falta de preparo na hora de pegar o senhor também, pegando de qualquer jeito. Mas eu quero destacar aqui a demora no atendimento do SAMU, dentro da cidade. Depois eu voltei, eles passaram na praça, eu fui atrás. Aí uma pessoa que ajudou a socorrer ele, né, falou que estava no hospital. Eu fui atrás para ver se ele não foi no hospital. Parou em frente ao esporte, estava lá ligando. Aí eu parei para indagar por que a demora, né, se eles estavam fazendo outro atendimento. Aí o motorista me disse que eles estão com problema na central, que os chamados estão chegando com atraso. Dentro da cidade, uma coisa que ocorreu dentro da cidade. Né? Então fica aqui mais um alerta, né, o problema do SAMU, que a gente já debateu tanto aqui, e fica esse absurdo. Né?
Só respondendo, nobre colega, hoje eu cheguei, o Louro estava lá embaixo na portaria. Eu vim com quase uma hora de antecedência para a reunião para me pegar as informações do governo. E a nossa vice-prefeita disse para mim: o Kikim, eu tenho tanta informação a dar, mas eu estou aqui. Ela estava atendendo duas pessoas, trabalhando até 6h30. Fui lá, porque aqui não deu tempo ainda. Então foi por falta de tempo, excesso de carga sobre ela, na secretaria, na sala dela, por isso que não teve as informações do governo hoje, tá, senhor presidente? Estou aqui relatando isso aí.
Sim? 2 minutos. 3.
Tiraria os pessoal da Bola das Outras, para mim não é que está me prejudicar, não. Por favor, gostaria, evitaria esse contorno na Avenida Batista e tirar o estacionamento lá na Santa Terezinha, né? Santa Tereza, que é ali em frente do João, tem quatro que falou para prejudicar ele. Prejudicar? Imediato, não tem como. Se vai prejudicar ele, mas em compensação, o trânsito vai fluir espetacularmente, sem ter essa polêmica de desviar o trânsito. Eu acho que a nossa cidade ainda, se não tem condição de mexer na rua principal da cidade, que é essa via, que liga aqui, a Praça São José, até a nossa época do Pigode, mexer no leito do Rio, qual é o leito aqui, o leito, vamos ver agora as ruas adjacentes, aí sim, pode fazer contramão e botar a mão. Então, vamos ter ali no Rio Pará, ali é só mão, né? Tem aqui a Praça São José também, é só mão. Essa rua do Rio de rodoviária também é só a mão. Então não tem que vir a cidade. Não só tem como mais a rua principal. Imagina você modificar a rua principal, desviar esse plano. É isso que é a questão. É a colocação nossa que está sendo assim, reivindicada. De uma maneira geral, pelo povo, que já tem, por exemplo, menos de 80% do povo está insatisfeito com essa mudança. Eu sozinho, nem vocês também, que estão trabalhando para melhorar. Mas a satisfação é maior, né? A satisfação é maior. Agora, vai ser uma medida provisória? Vai ser uma medida provisória. Mas pode ser essa medida provisória também se estender por muito tempo. Tá? A medida provisória seria que, então, como um quadro que é tirar realmente o estacionamento e depois ventilar a situação, fazer as obras. As obras de novo.
Ô Vandinho, eu quero agradecer a você pela sua persistência, presta atenção, você tem ficado aqui até agora para você dar esclarecimento para a gente. Não, eu sei, mas eu fico... Nas audiências públicas. Entendido. Talvez você não dê importância ao assunto, pela importância do assunto, porque o carro de som passou na rua convidando. Entendeu? Não, eu só... Sim. Vandinho, eu quero deixar claro para você que a Câmara está aqui para apoiar qualquer decisão do público, de vocês. Mas, por enquanto, nós não podemos tomar decisão nenhuma, nem de impedir. Você diz, vão impedir. Não temos jeito de impedir. É impossível a gente fazer esse impedimento. Agora, após os erros, se houverem os erros, aí sim, a manifestação pública que vai recair para a gente tomar as decisões. Tá bom? Eu quero, mas a sua opinião prevalece, a sua opinião é a minha opinião, desde o princípio, desde 6 meses, 8 meses atrás, é a minha opinião. Mas como eu disse para você, eu fui voto vencido.
Vocês
O microfone estava aberto. É. Não, eu vou dizer, então, Loura, não vou defender ele. A vice-prefeita foi convidada, ela falou e não foi. Teve duas ou três pessoas que foram convidadas e não foram. Eu vou, tá bom, mas foi convidada. Você não vai dizer que, foi, que convidou só a oposição, só que era contra.
Hein? Por que não me convidou?
Por que quem não convidou quem?
A mim.
Não sei te responder. Você tem que perguntar quem foi diretor. Eu fui convidado. Eu não posso te convidar. Eu fui convidado. Bom, então, pois é, eu fui convidado. Agora, eu não posso te convidar, ou você é adversário, ou você é a favor. Agora, a vice-prefeita foi convidada e não foi.
O convite foi aberto.
É, lógico. Mas tá bom. Vandinho, muito obrigado. Já foi pedido, já. Não, eu estou ali todo sábado na Praça Nossa. Tomar cerveja. Não, muito obrigado, Mandinho. Valeu, valeu a sua colocação também, tá bom? Assunto urgente, mais alguma coisa? Não, assunto urgente, eu vou voltar então. Hein? Não, é o seguinte, nós temos aqui o regimento interno, que nós pedimos para colocar algumas emendas, e como hoje é um dos últimos dias, né? Para a gente fazer, então, as emendas foram apresentadas. Agora, são muitas folhas. Eu prefiro deixar que vocês estudem, vejam e a gente vota na próxima reunião. Tá certinho? Tá? Não, porque está aqui na minha mão. Mas como é grande o folheto, eu não vou ler todos, não vai alongar muito, eu vou deixar e nós votamos na próxima reunião.
Se tratando de emendas, vereador Rafael, acho até que tinha que caminhar para a Comissão de Finanças, né? Para ver só a questão de legalidade, que é formal. E enviar a cópia para os vereadores também, para que eles analisassem.
Hein?
Enviar as emendas para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, para analisar a questão de legalidade. E cópia aos vereadores para que cada um analise as emendas individualmente.
Vai ficar à disposição aqui na Câmara. Tá bom?
Sim. Eu só esqueci, fui até lembrado pela Marta, nós poderíamos, uma sugestão, nós poderíamos também enviar os familiares, uma moção de pesar, o Júlio Vani, né? Que, né, que foi, era uma
muito
pessoa.
Bem lembrado. Do Eri já pedimos, já.
Não ficou esse esquecimento da Câmara, meu. É uma personalidade, não só de Pequeri, da região, né?
Sim.
Ele é uma figura importante da região. Ele trazia as histórias, né? Uma pessoa importante que infelizmente também aconteceu, e a gente poderia, a Câmara, mandar essa moção à família, né?
Eu só gostaria de pedir permissão para falar, Louro, que eu não entrei hoje, porque eu pedi à família, que até a minha cunhada Rosângela, dados com relação a vida do Erinha, e ela ficou de me entregar. Então eu gostaria de fazer essa moção de pesar, mas baseada nos dados, né, reais da vida dele. Por isso que eu não entrei ainda. Obrigada.
Zé Fini. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, ao final
ordem da ordem do dia da 10ª reunião pública então, ordinária. Estão em discussão os pareceres número 1415/2014 da Comissão de Finanças, Legislação, Justiça, Projetos e mais projetos de emenda.
Não, está votando os pareceres.
É,
pois é, mas o parecer 14. Parecer 14, é o parecer que eu sou o relator dele, né?
É.
Com aquela emenda supressiva.
14 e 15.
O 15 é o da Beth.
Voto separado.
Ah, voto separado?
É, voto. E tem que ser nominal.
Os pareceres número 14. É, prestação de conta. Essa votação do parecer 14 aqui, a votação tem que ser nominal, tá?
É relativa à prestação de conta.
Relativa à prestação de conta 2006 do ex-prefeito Honório. Está em discussão. A 14.
Só para esclarecer os colegas da detalhe da emenda, na emenda que foi feita do programa... Eles citam alguma coisa sobre saco lacrado, com os cupons, são figuras que nem existem na lei. Porque eu não sei se todo mundo sabe o procedimento que está sendo adotado. Os cupons colocados na urna durante um mês, eles concorrem ao tablet aquele mês. Fechou o mês, fez o sorteio, tira-se os cupons, coloca-se num saco lacrado e só no mês seguinte só concorrem ao tablet as compras daquele mês, os cupons daquele mês. Lá na frente, quando for sortear o carro, vai juntar os cupons de novo para sortear.
Mas esse é o 15, né? Não é o 14, não.
14. Pois é, estou falando do 14, que é o que está em discussão, não é isso? Só explicando a emenda. Então a emenda que a gente fez, como ela colocou, eles colocaram a emenda lá dizendo que é esses sacos e não sei o que vão ficar sob responsabilidade da pessoa e não da prefeitura, o caso do cupom. Falando que eles têm que carimbar o cupom e guardar esse cupom. Porque se acontecer algum extravio, alguma coisa, eles teriam um comprovante. Só que citam algumas figuras que não existem na lei. Na verdade, elas estão colocadas no decreto que regulamentou. Então, a alteração tem que ser feita no decreto e não na lei. Né? A gente aceita a tua alteração do parágrafo 1º da lei, parágrafo 1º não, parágrafo 1º desta lei, artigo 1º desta lei, alterando um trecho. É, vai alterar só um trecho da lei, normal, mas essa emenda, só para esclarecer, é para retirar essa figura, que não está no projeto de lei original.
Ainda em discussão. Projeto em votação.
Não, esse não.
O 15 que é nominal?
Então,
desculpe. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Só para esclarecer, desculpa, presidente, que eu perguntei se o 14 era o meu, que eu sou relator. Então, esse não é nominal, não, esse é votação normal. Claro que não, gente. Então, o relator é a Beth da prestação de conta, não sou eu, não. Prestação de conta 2006?
Ô, Emília, a numeração está errada aqui. A numeração está errada.
Prestação de conta, relator é a Beth. Pode estar grafado até errado ali, mas eu acho que não.
15.
Então é o 14 que é a prestação de conta.
A prestação de conta é o 14.
Desculpa, beleza, então você está correto, presidente.
O 14 a prestação de conta está correta.
É porque eu perguntei se o meu era o 14,
não.
Que eu fiz a relatoria.
Prestação de
é porque
conta...
eu li antes. É. Eu li antes do seu, porque você está confundindo. Eu li antes dela.
Essa é a votação nominal.
Sim, o 14 é a votação nominal. Mas eu comentei sobre o 15, que é de minha autoria.
Então, vou começar 15, pelo senhor pela votação.
Coloca o 15 uma vez em votação, depois a gente que discute 14.
Não, hein? Eu já botei o 14.
É.
Votação nominal.
Bom, senhor presidente, eu vou votar favorável, sou membro da comissão. Inclusive, subscritei junto com a vereadora Beth a análise das contas de 2006. Só preciso fazer algumas colocações no sentido do seguinte: eu analisei parte das contas de 2006, identifiquei nas contas de 2006, tal qual eu tinha identificado nas contas de 2005. Rafael era membro da comissão junto comigo, né, vereador Nilo também, enxerguei algumas incongruências iguais eu já enxerguei em 2005. Mas, como lá na comissão, da vez passada,
o meu parecer foi voto vencido. E aqui, na bancada, a maioria dos colegas segue o caminho, invariavelmente, de votar com o Tribunal de Contas. Não vi motivo para fazer um voto em separado. Por isso, por esse motivo, fiz o voto conjuntamente com a comissão. Mas falo que as mesmas coisas que eu citei no meu relatório, com relação a 2005, né, eu percebi também os mesmos erros em 2006. Alguns erros se repetindo. Mas sigo o voto da relatora e meu voto é favorável.
Nilo.
Meu voto é favorável.
Júlio.
Favorável.
Bete.
Favorável, senhor presidente.
Sônia.
Favorável.
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 Eu voto favorável, eu voto da relatora.
Também voto favorável.
Então foi aprovado.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer número 14 aprovado. Com a emenda. Aprovado.
Não.
Hein?
Sem emenda.
Aliás, sem emenda. Agora o projeto número 15, que está fazendo essa confusão aqui, é o do vereador Louro. Já está discutido. Projeto ainda em discussão, né? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Em votação. Projeto aprovado. Oi, Emília. Oi? Vem aqui com a Emília. Os requerimentos pela ordem. Hein? Pedido de informação, número 26-2014, do vereador Luiz Barbosa.
Número
26 e 27. 26 e 27. Vou botar os dois em discussão.
Posso, presidente?
Sim.
Só para esclarecer, porque o vereador Geraldinho falou ali que sabe algumas coisas que eu não tenho conhecimento, por isso que eu estou pedindo informação. Mas sabe que a prefeitura deu o transporte Leopoldina, eu só deduzi, eu fui ligando algumas coisas e deduzi, não sei se é verdade, não sei se aconteceu, só estou pedindo a informação para a gente saber. Né? Diga-se de passagem, e essa informação que eu tive com relação ao novo convênio, ao contrato que a prefeitura assinou com a Leopoldina, eu até fui verificar a lei passada, onde a gente autorizou a prefeitura, né, na gestão anterior, fazer esse contrato. Aquela lei está em vigor ainda, então não existe impedimento para que seja feito. Não existia data limite, foi um erro até nosso. Então, não tinha data limite. Então, pode até ser que foi feito um novo convênio. Ou contrato baseado naquela lei. Mas, aquela lei era muito clara em dizer que não havia despesa a ser colocada para o município. Né? Não. Data limite? Não tinha. Eu olhei, eu verifiquei. Então, assim, tinha no contrato, que encerrava, o contrato que foi feito convênio, encerrou em 31 de dezembro de 2012, o último ano do mandato do prefeito Honório. Mas a lei continuava em vigor. Então, pelo que me disseram, foi feito um novo convênio baseado nessa lei. Mas eu não vi o convênio, não sei, quero ter conhecimento dele. Já com relação ao transporte, é porque parece que as mesmas coisas que o Geraldinho ouviu e falou ali com certeza que aconteceu, eu também ouvi. Então, eu quero saber como foi feito. Se foi feito e como foi feito. Né? Em que moldes foi feito, quanto foi gasto, se é que foi pago. Né? Então, por isso que eu fiz esse pedido de informações aí, mas eu ainda não tenho informação se aconteceu ou não e se essa informação que eu tive é verdadeira ou não. Por isso que eu estou pedindo essas informações.
O senhor me dá uma parte, senhor presidente?
Sim.
Eu acho que está havendo um conflito de informações, porque eu fiquei sabendo também na rua que quem pagou, está bancando o Leopoldina, é o Ramiro, o empresário Ramiro. Eu ouvi, como vocês ouviram que foi a prefeitura que pagou 11, eu ouvi que foi o Ramiro. Então, é muito viável a sua pedido de informação, estou te parabenizando.
E qual ônibus que o Leopoldina foi?
Não sei, me disseram.
Teve a licitação essa semana, dia 25, do ônibus da Santos. Eu acho que quem venceu foi o André Santos.
Então, nós estamos discutindo o requerimento do vereador Louro. É muito viável porque vai sanar esse conflito de informações.
Peço para ensinar em conjunto com o vereador, se ele permite.
Sim.
Concedido. Gostaria também de pedir assinatura em conjunto, até porque nós já debatemos isso no ano passado, né? A necessidade de se rediscutir esse convênio e que a Câmara participasse, reunisse a todos, a diretoria que estava sendo formada. Isso nós comentamos aqui na reunião por um longo período. Estava até algumas pessoas que estão ligadas à diretoria. Então, até me causa estranheza, de repente, ficar sabendo que o convênio foi assinado e a Câmara não ficou sabendo, mesmo que a lei não tenha uma data, né, para expirar, né, estava autorizando, mas, no mínimo, a gente tinha que ter participado dessas discussões, né, para saber, tá ciente, a gente não sabe em que termos se deram esse acordo, esse convênio, a gente tem que investigar. Gostaria de assinar em conjunto, Loura, e até na hora que você receber isso aí, que nós possamos fazer até uma reunião para analisar esse convênio. Eu já vou até puxar também, quero analisar a lei que nós autorizamos, né, para a gente discutir isso aí.
Requerimentos em votação. Vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 11, 12 e 13, do vereador Rafael Aquino. Em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 14... e 15, da vereadora 14 e 15. Sônia Matos.
Pela ordem, senhor presidente. Então, vereador, então, requerimento da senhora, vereadora, a respeito do quebra-mola em São Manel, já foi feito pelo nosso colega Nilo César, certo? Então, eu não vejo a necessidade de ser feito novamente. Claro. Nós já temos tanta dificuldade de resposta de requerimento, fica fazendo requerimento duas vezes, aí que nada vamos ter mesmo. Tem um impedimento, tá? E o outro da Patrol, só pediu para patrolar as estradas, eu fui falar que eu tenho propriedade rural, eu fui perguntar qual o motivo que não estava sendo feito. Então, a resposta estava aqui, esse final de semana aqui. Não tinha Patrol no município, está toda destruída, toda quebrada. Aí chegou uma novinha, essa semana passada. Ficou aqui exposta aqui, final de semana. Certo? Aí agora eu acho que agora vai ser feito... E um serviço mais de qualidade, que agora tem uma máquina novinha. É moto niveladora, que chama. Patrol.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de responder ao vereador Quiquinho, como já vocês debateram, né, e nós participamos de um debate... que eu considero foi, assim, excelente, o que acontece? A gente entra com um requerimento, o outro entra, um vem um pedido, mas não tem ação. Então, quando não tem ação, você é cobrada constantemente. Então, eu retiro, sim, o meu requerimento com relação... Lembro, Louro, que você pediu...
Não é necessário,
sim.
Não, vereador, porque o pedido dele foi do ano passado.
Ah, tá.
Nesse ano pode fazer.
Eu posso entrar?
No mesmo então, exercício tá que não pode. Na mesma legislatura.
Então tá bom. Ele fica aí para apreciação de vocês e aguardando a execução do mesmo. Porque pede, mas não faz, e as pessoas cobram um, cobram o outro, e o nosso dever é de cumprir. E é isso que eu estou fazendo. Com relação às estradas rurais, com relação à máquina... Fiquei triste de não estar em Bicas para aplaudir e ver essa máquina chegar, mas eu ainda quero conhecê-la. Tendo uma máquina nova, com certeza o nosso município vai ter, né, melhores condições de atender a nossa zona rural, da qual eu sou ruralista, todos sabem, gosto muito e acho que todos merecem.
Sônia, a máquina nova com ar-condicionado.
Que chique.
Com ar-condicionado.
Estou feliz.
E só para me discordar do senhor presidente quando ele diz que as emendas do deputado Renzo Braz, que não gosto dele pessoalmente. Então, estou puxando a sardinha para lá dele. Jamais faço isso. É que a conveniência dos municípios... Está aqui a foto do prefeito, município conveniado, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, para todo mundo ver. Está aqui. É, são mais de 150 municípios beneficiados com 365 milhões de emenda. E essa máquina foi beneficiar, foi a emenda feita por esse deputado. Certo? Não sou simpático a ele. E nem tenho que ser.
Vereador,
foi dele,
fala
não?
Isso, vereador.
Foi
favor.
Do Renzo, não, João? Foi de quem?
Sintoniza direito, se atualiza direito aí.
Não. Ah, foi da Margarida? Então me desculpe. Me equivoquei.
Hein? Vamos esclarecer,
não,
gente. Você não quer foi nem emenda. Porque... Não você foi tá nem emenda.
Até com a na mão, tá lendo aí?
Foi indicação.
Você acha que eu ia botar uma máquina aí se ele tivesse dado a máquina?
Deixa eu só aqui. Então,
foi indicação.
Me equivoquei. Olha aqui. Então são mais de 150 municípios. Está aqui o nosso prefeito na capa da revista aqui, ó.
Não, na capa não, no meio.
Aqui no meio aqui. O município conveniado. Então, o senhor presidente, falta projeto.
Dá licença.
Falta projeto.
O senhor me combateu, agora você vai me defender.
Porque o nosso município é conveniado.
Ué, você falou e agora está...
Você falou agora aí, rapaz, o que é isso? Ô, retiro o que você falou.
Me equivoquei que isso foi ele.
Tá bom. Você viu a máquina com ar-condicionado e empolgou.
Senhor presidente.
Sim.
Tempo. É... Eu gostaria de parabenizar nossa ilustre vereadora, dona Sônia, que eu tenho o maior carinho.
Muito obrigada, não é? Daniel.
E vou pedir à senhora que eu, se eu posso assinar junto com a senhora.
Prazer imenso.
Porque eu já, o ano passado, eu fiz um requerimento assim, parecido com esse aí.
Isso, então vamos pedir outra vez.
Não né? há necessidade de retirá-lo.
Obrigada.
Viu? Aqui o requerimento...
Que é execução.
Requerimento 1415... Em votação. Vereadores que apoiam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador 78 da vereadora Bete. Requerimento 78 da vereadora Bete. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, requerimentos aprovados. É, antes de fazer o encerramento aqui, eu quero pedir a vocês a indicação de 3 membros para...
Está em primeira discussão o projeto de resolução.
Vou indicar, não posso fazer esse pedido, não?
Não, mas é no final.
Então tá bom, mas eu podia pedir agora. Tá bom. Está em discussão o projeto de resolução número 1/2014. Em primeira discussão, o que cria o PROCON, Câmara do Serviço da Defesa do Consumidor e da Outras Providências. Em discussão. Em primeira discussão.
Senhor presidente, é PROCON, Câmara.
PROCON, Câmara.
É, porque vai, eu acho que vai fazer um PROCON também no município. Eu não tenho certeza, não ouvi. Hein? Eu ouvi por alto que estão tentando montar um novo município. Aqui é PROCON, Câmara.
Câmara. Pode fazer uma parceria. Isso que eu quero dizer, para que fazer dois?
É.
Eu já vou votar contra se for dois.
Tem, é. Porque tem esse estudo lá embaixo. Hoje ainda estive com a secretária lá. Ela falou assim, Kikim, eu ouvi falar que a Câmara vai montar...
Eu não vejo necessidade de ter dois.
E aqui embaixo nós estamos montando também, está sendo providenciado embaixo.
Tá bom.
PROCON Câmara. Então, antes, aqui, eu solicito à minha diretora que passe em primeira votação, antes da segunda votação, que seja enviado o ofício lá para o competente lá embaixo, pedindo informações, se vai haver, se pode ter uma parceria, se eles desejam ter essa parceria, pedir um esclarecimento.
Põe em primeira votação hoje.
Põe em primeira votação e envia até mim, no ofício amanhã.
Sim.
Ô, Kikim, isso não impede. Por quê?
Não impede aqui, não.
Não, não. A questão é diferente. As atribuições são diferentes. Tudo até bem. Porque pode ser feita uma parceria, porque o PROCON criado pela Câmara, ela é mais um instrumento de esclarecimento para a população, de orientação. O PROCON, se o executivo criar, não vai ser separado. Obrigatoriamente tem que ser uma parceria com o PROCON da Câmara, que vai funcionar como esclarecimento, e na parte do executivo aplicar as penalidades, entendeu? O ideal é, é essa junção. Nada impede a gente votar, aprovar aqui, depois o Executivo criar e que seja feita essa parceria.
Eu não estou dando mérito à questão, eu estou falando para que seja notificado o Executivo para que haja esse entrosamento, para que dê o melhor funcionamento, certo? Então, notificado, nós estamos providenciando, que às vezes só uma pessoa sabe lá embaixo, o resto não sabe, para que seja notificado.
Está em votação. Minha primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 2/2014, que institui o recurso sobre publicidade e propaganda dos atos do Poder Executivo Municipal de Bicas e da outras providências. Está em segunda votação.
Discussão. Está em segunda votação. Tá bom.
Aqui, ó, em segunda discussão.
Eu li.
Está em segunda discussão.
Já discutiu na primeira, acho que... Já discutiu na primeira.
Tá bom. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Eu quero convidar vocês aqui a indicação de 3 membros para formar a comissão de indicação do professor emérito 2014.
Gostaria.
De 2013.
Gostaria.
Dona Sônia, primeiro. Geraldinho, segundo.
Kikim tem todos, né? Para eu ter inglês.
Tá bom. Kikim, Geraldinho e Dona Sônia. Vocês. Aliás, mais vereadores podem ficar. A indicação da comissão é 3. Agora, todos os vereadores podem participar. Inclusive, também vou dar minha opinião depois. Né? No dia da reunião...
A comissão vai indicar.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrado a nossa reunião de hoje. O vereador, faça favor de fazer a chamada aí.
Ainda em tempo. Todos os vereadores presentes, senhor presidente, ao final da ordem do dia.
Uma boa noite para vocês e muito obrigado pela presença aqui.
Ô, Kikim.
Hein?